tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa audição com os senhores presidentes das câmaras municipais dos municípios da zona da linha do Tua. Queria começar por dar as boas-vindas ao senhor presidente da Câmara Municipal de Carreira de Anciães, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Mirandela, ao senhor vice-presidente em nome do presidente da Câmara Municipal de Vila Flor, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Ilejó e ao senhor presidente da Câmara Municipal de Mursa. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos nesta audição, neste momento estão aqui os grupos parlamentares do PS, PSD, BE e PEV, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, do grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Nuno Araújo, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, e do grupo parlamentar do Partido de Ecologistas aos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Teixeira. Nós vamos dar início a esta audição. Como sabem os senhores presidentes, esta reunião realiza-se no âmbito e a propósito de uma petição com mais de 4 mil assinaturas, que como tal terá de ir a debate em plenário da Assembleia, que solicita que a linha do Tua seja restaurada e reaberta à circulação, portanto, contra o encerramento da linha do Tua. Nós estamos num processo de apreciação parlamentar desta petição, que já incluiu até agora a reunião, naturalmente, com os senhores promotores da petição, os peticionários que já foram ouvidos nesta casa, com os representantes dos trabalhadores ferroviários, da CP e da REFER, os sindicatos, comissões de trabalhadores, que também deram o seu contributo e o seu testemunho. Realizamos hoje a reunião com os senhores autarcas desta região e ainda iremos avaliar em que medida faremos, em que medida é que faremos a audição ou a recolha do testemunho da CP, da REFER e do Governo. Se é por via de documental, de ofício, se é por reunião, ainda trocaremos impressões sobre essa matéria, mas para já o mais importante era ouvir entidades e pessoas diretamente envolvidas numa situação que no terreno podem dar um testemunho com uma importância incontornável, e daí esta minha iniciativa enquanto relator da petição de convidar os senhores autarcas para esta reunião. Eu não me apresentei, o Bruno Dias, do Partido Comunista Português, vou ter a incumbência de apresentar o relatório que incorpore os vários contributos e os vários testemunhos, neste caso, dos senhores autarcas. Entretanto, temos connosco também o Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS-PP. Temos neste momento todos os partidos da Assembleia da República a participar nesta reunião. Eu perguntava, não fiz ainda, há pouco queria ter feito, não, eu perguntava aos senhores presidentes de Câmara de que forma desejariam fazer a primeira ronda, a primeira apresentação, digamos assim. Nós, por norma, e a proposta que eu faria é essa, por norma fazemos uma primeira intervenção, uma primeira ronda de apresentação, digamos assim, a propósito do tema da reunião por parte das pessoas convidadas, das entidades convidadas, trazem a sua opinião, o seu testemunho, fazem uma intervenção inicial. Depois segue-se uma ronda de intervenções, perguntas por parte dos senhores deputados. Novamente a palavra aos convidados, neste caso aos senhores presidentes, para responderem às questões colocadas, acrescentar alguma matéria, algum comentário, complementar alguma informação, e a menos que outra coisa seja necessária, consideramos assim a reunião feita, ou alguma outra ronda. na altura seja estritamente necessário, poderá ser admitida. Nesta fase, antes de dar a palavra portanto, aos nossos convidados, eu gostaria de perguntar se preferem fazer cada município a sua intervenção para já, pretendem fazer uma intervenção inicial e por alguma ordem em particular, portanto, não vou impor nenhuma metodologia, vou só perguntar se os seus presidentes têm alguma sequência preferencial, ou se é por ordem da mesa, e se for por ordem da mesa, nesse caso, se é por ordem da mesa... Os senhores presidentes da Câmara estão a propor que comece o senhor presidente da Câmara de Mirandela. Inteiramente de acordo, mas antes parece que o senhor deputado de Naruz tem uma questão a colocar.
Bom, era só para dar uma informação, eu não poderei estar aqui até ao final da audição. Terei todo o prazer em ouvir as intervenções dos senhores presidentes de Câmara. Posso ser que, entretanto, também chegue um deputado do Parlamento do Partido Socialista. De qualquer forma, ficarei cá até ao final dessas intervenções, depois terei que ausentar. E digo isto por uma questão de respeito também pelos seus autarcas, que poderão, obviamente, depois querer interpelar qualquer coisa, e nos terei cá nesse sentido. Obrigado.
Bom, então eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Mirandela para a intervenção. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Srs. Deputados, aqui representando os partidos políticos todos. Muito simplesmente e objetivamente, dizer que é pena que estas coisas demorem tanto tempo, isto é, no momento em que estamos aqui, os Presidentes de Câmara a ser ouvidos com esta petição da linha do Tua, estamos a 7 ou 8 dias da EDP começar as obras da barragem no Tua. E, portanto, uma coisa com tanto tempo de intervalo, às vezes corremos o risco do que estamos a analisar estar perfeitamente ultrapassado pelas razões práticas existentes. E isso leva a que as posições tenham que ser já de outra maneira quando é na altura. Sobre esta questão especificamente, a Câmara Municipal de Mirandela, e penso que a maioria dos meus colegas, apesar de pode ter havido alguma divergência em algum, éramos todos, e portanto em questão de Mirandela essencialmente, era a favor da linha do Tua, da manutenção da linha do Tua contra a construção da barragem. Isto com toda a frontalidade, durante 2 anos defendi esta posição publicamente, politicamente, no meu concelho, nos outros concelhos, é conhecido toda a gente. E porquê? Porque entendia que os benefícios de manter a linha com a consequente manutenção daquele vale que existia, principalmente o vale do Tua, tinham muito mais importância para a região e principalmente para o vale do Tua do que a construção da barragem naquele local. Porquê? Porque era um corredor ferroviário que se extinguia definitivamente e nunca mais abria ligação entre o interior e o litoral de comboio, porque não havia possibilidade de o fazer noutro sítio, era único e exclusivo aquele. E por outro lado, porque aquele vale, com aquela linha ali implantada, é uma obra histórica dos nossos antepassados, de engenharia única e que tem, ou que poderia ter, se fosse bem articulada, uma fileira turística de qualidade que é hoje, pelo menos, é procurada em toda a Europa. Eu penso que cá, se fizéssemos esforço todos, também era. Dir-me-ão, então, porque é que não foi? Porque não vale a pena, é a pescadinha do rabo na boca, não se investe numa coisa para dizer que ela não tem procura. Essa é a questão deste país e muitas das circunstâncias. E, portanto, nessa altura e por estas circunstâncias e outras, era a Câmara de Mirandela contra a barragem e a favor da linha do Tua. Depara-se, depois passamos para o segundo ponto que eu digo que estas questões depois vêm tarde. Porquê? Porque a partir do momento em que dizem aos autarcas, nomeadamente ao Presidente da Câmara de Mirandela, que a questão está decidida à concessão e que vai começar a barragem, interessa então é que a mobilidade fique assegurada entre o Tua e Mirandela. E, portanto, se não pode ser com o comboio em toda a linha, aqui os autarcas tiveram uma posição conjunta a partir dessa data e disseram, não, então nós não vamos deixar que acabe a mobilidade entre o Tua e Mirandela. Se não pode ser toda, fica parte. E a parte é, desde que a linha não fique inundável até Mirandela, manter esta linha e perfeitamente em segurança, assegurada. Temos neste momento, ou estão neste momento a decorrer negociações nesse sentido, porque nós queremos dizer é que a linha tem que lá ficar, se não for na sua totalidade, é na parte em que não fica inundável, neste caso será entre a Brunheda e Mirandela, porque os outros quilómetros ficam inundados e não é possível, por que eu percebi, manter a respectiva linha. E nesta segunda vertente há acordo dos autarcas, dos 5, do Val do Tua. No primeiro não havia acordo, não vale a pena estar aqui a adorar, não havia, havia posições diferentes das câmaras sobre a manutenção da linha, mas nesta segunda parte há acordo das 5 câmaras. isto é, que se mantenha a mobilidade entre Otua e Mirandela, sendo de comboio o que for possível ser de comboio, e ser de comboio com a linha consolidada e com a linha perfeitamente em segurança, isso também foi transmitido às pessoas, com outras carruagens para lá identificadas e com outra segurança que hoje não tem. E, por outro lado, o resto ser transporte fluvial de ligação entre o que é a linha de comboio e o que é a barragem, que não pode ficar sem essa parte, com as consequentes ligações rodoviárias que são necessárias àquelas aldeias à volta. Portanto, e nesta união estão os 5 autarcas. Isto é, depois de tomada uma decisão, se a linha vier a encerrar na parte em que construírem a barragem, se a barragem de facto for uma realidade, nós queremos que a linha se mantenha, e disso não vamos sair os 5 na questão da nossa pretensão em comum. Em relação à petição aqui, como lhe digo, é, sim senhor, a Câmara de Mirandela, e eu aqui só um pronuncio sobre a Câmara de Mirandela, a petição foi, será sempre contra a questão da barragem, porque a linha era muito mais importante, por aquilo que acabei de explicar, do que a barragem. E isto foi a posição inicial. Agora, nós temos que ser confrontados com uma coisa. Depois das coisas acontecerem, passados 2-3 anos desta luta, é evidente que se fizerem a barragem, nós temos que segurar, pelo menos, que a mobilidade seja feita entre o Tua e Mirandela, porque aquelas populações não podem ficar sem transporte.
Então agora vai agora intervir o Sr. Presidente da Câmara de Carraseda de Aciães.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Nós temos uma posição mais ou menos concertada. É isto que nós defendemos, é isto que eu defendo para Carraseda. Carraseda é um dos concelhos que, em parte, ficou bastante afetado, dado que a linha que vai ficar submersa faz parte do seu território. Ela situa-se toda no concelho de Carraseda. Agora, também tenho a referir e a repetir aquilo que disse aqui o nosso colega Silvano, Presidente da Câmara de Mirandela. Nós éramos a favor da manutenção da linha até determinado prazo, até determinada época, desde que a barragem é uma realidade, resta-nos realmente lutar para que se mantenha o troço Mirandela-Brunheda e em segurança, com boas condições de circulação. Também, e principalmente para o meu concelho, defendo que aquelas aldeias ribeirinhas ao Val do Tua continuem a ter a garantia de transporte, se não fluvial, no quotidiano, também o modelo rodoviário, e é isso que nós estamos a defender e lutaremos por isso.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, em representação do Presidente da Câmara de Vila Flor.
Boa tarde, também cumprimento todos os Srs. Deputados. Pois a nossa posição também é muito semelhante à posição já referida aqui. No entanto, eu gostaria de referir algumas achegas só. A partir do momento que o Plano Nacional de Barragens é aprovado e esta barragem existe, a Câmara de Vila Flor sempre entendeu que esta, e por isso é que nós temos aqui algumas divergências, tínhamos algumas divergências. A Câmara de Vila Flor nunca defendeu a barragem à cota 170. A construir-se a barragem, a Câmara de Vila Flor defendia sempre, está na DI, a posição da Câmara de Vila Flor está bem expressa na DI, preferia que fosse uma cota superior, como aliás alguns autarcas também, alguns conselhos também pretendiam isso. E porquê? Porque entendíamos que a barragem, estando a uma cota superior, nós teríamos maior poder negocial, porque todo o input de energia que ali é gerado nos permitiria a nós mais valias. Também gostaria de referir que à data a barragem, a linha do Tua já tinha sofrido 4 acidentes, dos quais tinham surgido já 4 mortos e 31 feridos. Portanto, e o estado de degradação da linha era bastante acentuado. E tanto acentuado é que ainda hoje, entre a Brunheda e o Caixão, que é a questão que se põe, nós não conseguimos que as carruagens circulem. Portanto, houve sempre da parte da Refer e da CP um grande desinvestimento, e na altura toda a mobilidade estava assegurada pelo metro de Mirandela, que era subconcessionária, penso que é assim que se lhe pode chamar. Portanto, posto isto, nós defendemos que a mobilidade ao longo do Tua deve ser garantida desde o Douro, o Rio Douro, desde o Tua até a Mirandela, ao longo do Tua, porque só assim é que faz sentido, ao longo do Vale do Tua, e nunca por transportes rodoviários ou outros. Porque entendemos que realmente aquelas condições que não serão exatamente iguais, mas que com a construção da barragem, muitas delas mantêm-se lá, e só assim é que aquela gente poderá realmente usufruir, todas as pessoas que lá passarem, das suas belezas e da sua paisagem, e permitíamos dessa forma que todas aquela gente de aldeias ribeirinhas possam continuar a deslocar ao longo do vale. E numa primeira palavra era isto que eu gostava de dizer.
Obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó, faz favor.
Cumprimento também todos os senhores deputados e queria dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira, para dizer e reforçar que, de facto, há um timing para as coisas e, relativamente a esta petição, o timing, de facto, já foi ultrapassado e, portanto, reforçar aqui a posição que foi assumida sobre essa matéria pelo Presidente da Câmara de Mirandela. E é verdade que, não obstante, inicialmente, nós não termos uma posição conjunta, exatamente por isso, porque havia perspectivas distintas relativamente a esta matéria, até também em função das diferentes consequências e, se calhar, das diferentes vivências que cada um de nós e os seus territórios tinham também relativamente à mesma. Mas eu gostava de salientar aqui, só para acrescentar algo, para não estar a repetir os argumentos dos meus colegas, três pontos. O primeiro é que, quando fomos confrontados perante a inevitabilidade da construção da barragem, procuramos uma posição conjunta. Essa posição conjunta foi elaborada num documento escrito que enviamos em sede de consulta do RECAP e da DIA, e nesse documento escrito estão lá consubstanciadas, no fundo, aquelas que são para nós as três questões estruturais e que entendemos fundamentais para salvaguardar, no fundo, o desenvolvimento social e económico da região e das suas populações. E essas três questões fundamentais são, primeiro, esta questão da mobilidade. De facto, ela atinge o território de forma diferenciada, mas nós sempre defendemos que se devia tentar conciliar a barragem com a mobilidade e com a linha férrea na medida do possível. Não tendo sido adotada a cota máxima, a única situação que nós aceitamos no âmbito da mobilidade, e gostava de deixar isto bem claro, é de facto esta proposta de um sistema multimodal que tem dois aspectos importantes para nós. Garantir o transporte das pessoas daquelas aldeias e daquele território em direção a Mirandela e de Mirandela em direção à Foz do Tua, mas também pelas características de associação entre três tipos de transporte, o rodoviário, o ferroviário e o fluvial, conseguir, através dessa característica, ser um upgrade do ponto de vista do aproveitamento turístico daquela bacia hidrográfica. A terceira questão, ou melhor, a segunda questão que queríamos aqui colocar, tem a ver com a preservação da natureza e da biodiversidade. Ou seja, nós defendemos que, tal como é necessário salvaguardar na medida do possível o bem patrimonial linha, também temos que salvaguardar, e aí não é na medida do possível, é na melhor medida e em todas as medidas, o património natural e de biodiversidade que existe naquele território. Daí nós defendemos a constituição de um parque natural que sirva exatamente para a defesa desse mesmo património. Gostava também de dizer que, dentro das nossas posições perfeitamente consensualizadas, está igualmente a criação de uma agência de desenvolvimento regional que seja dotada das verbas necessárias para garantir exatamente o bom funcionamento destas duas apostas estratégicas, isto é, da linha e do parque e de outros projetos que sejam indutores de emprego e de criação de riqueza para toda aquela população. Gostaria também de dizer que a Câmara Municipal de Alijó
teve sempre, perante esta matéria, a posição de dizer que, perante uma oportunidade destas, nós devíamos procurar, de uma vez por todas, encontrar uma solução que traga ao Val do Tua o desenvolvimento social e económico que até agora não teve. E, nessa medida, encomendamos um estudo à empresa Quartner. Encomendamos um estudo, quando fomos confrontados com esta situação, encomendamos um estudo à empresa Quartner, estudo esse que contempla um conjunto de projetos de investimento para este território, e penso que nesta fase do campeonato é exatamente isto que temos que defender. Ou seja, garantir um modelo jurídico e económico-financeiro que depois, não é agora, é agora, durante e depois do investimento da barragem, faça com que, de facto, estas barragens possam ser, efetivamente, umas barragens de segunda geração e não barragens idênticas às primeiras, em que, se houve algum desenvolvimento social e económico para as respectivas populações, foi na altura da construção das barragens. Depois foram-se embora e ficou apenas, digamos, o aproveitamento dos recursos hídricos. Nós não queremos isso para o Val do Tua. E, portanto, eu penso que esta posição, os senhores deputados deviam saber que é uma posição absolutamente consensual entre todos nós. Não temos a mínima divergência relativamente a esta matéria e baseia-se nestes três pontos que acabei de vos referir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai agora intervir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mursa.
Boa tarde, Srs. Deputados. É para nós um grande, e para mim um grande prazer estar aqui. E quando o deputado Bruno Dias me contacta, não é afirmar-me tipo um porta-voz aqui do grupo, mas com certeza que procuramos dar uma resposta à nossa presença e aqui estamos. A minha posição, minha, a Câmara de Mursa, é no seu todo consentânea com a dos outros meus colegas. No entanto, eu queria referir aqui três pontos marcantes. O primeiro é de que, na verdade, esta audição, no meu ponto, no nosso ponto de vista, está de facto, digamos, até certo ponto um pouco já desenquadrada no tempo, tendo em conta as decisões que porventura foram entretanto já tomadas, estão a ser tomadas. No entanto, há um outro ponto, que é o enquadramento da linha férrea do Tua no contexto do território de Mursa. Primeiro, há um rio, há uma margem esquerda e uma margem direita. A nossa margem esquerda é, de facto, o contrário da margem direita relativamente ao território de Mursa. Sem dúvida alguma que, no meu caso concreto, é inquestionável o meu pensamento, a minha ideia e tudo aquilo que, digamos assim, que me domina quanto ao valor inquestionável e patrimonial da barragem, não só pelo monumento que é e, ao mesmo tempo, também por aquilo que serviu e que a mim próprio me serviu ao longo de anos. Contudo, este enquadramento é importante, sem de maneira nenhuma me abstrair de todo este processo. A linha férrea percorre a margem esquerda, o território de Mursa situa-se na margem direita. Contudo, nós fomos de facto eleitos para servir populações. Fomos eleitos para defender também causas dessas mesmas populações. E, no que diz respeito a Mursa, sem de maneira nenhuma esquecer este valor patrimonial da linha férrea do Tua, de facto, eu tenho que me voltar, e tinha que me voltar na sua essência, para a defesa do território e das populações que fazem parte do território do município de Mursa. Quando surge, de facto, este Plano Nacional de Barragens, na verdade, posso dizer que, porventura, ficamos a pensar naquilo que poderia vir a acontecer à linha e ao território. E se Mursa surge aqui, como que desde a primeira hora, defender convictamente a cota 170, o que acabou por acontecer, contrariamente até à vontade expressa de outros colegas, fizemo-lo por dois motivos, pela defesa do território e também pela defesa, enfim, não integral, mas parcial da linha. E julgo que a decisão que foi tomada, ao ser aprovado o Plano Nacional de Barragens, e considerando também que não devemos, em defesa das populações, também desaproveitar ou deixar passar esta grande oportunidade, que é o grande projeto do desenvolvimento do Val do Tua, no contexto da barragem, ao ser construída, nós, ao defendermos estes dois princípios do território, defendemos a cota e, ao mesmo tempo, defendemos, como disse, a linha, não no seu todo, mas em parte, e acreditamos que a mobilidade, e tudo faremos para que a mobilidade do Val do Tua, que é inquestionável, ela tem que se manter, seja de que forma for. Porventura, e lamentavelmente, não será no seu todo pela linha, pela via férrea, mas será, com certeza, dentro do projeto que está equacionado, que é a ligação da linha férrea do Douro, neste caso concreto, a Mirandela. De facto, aquilo que nos é apresentado levou-nos a uma reflexão grande, levou-nos a grandes conversações, a grandes reuniões, a reuniões longas, duras, difíceis, porventura, de tomar posições, mas neste momento, pelo menos nós, Murcia, consideramos que a defender o território, a defender as populações que aí habitam, é sem dúvida alguma acreditar que a criação do Parque Natural do Val do Tua, que é a criação da Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Tua, que esta alavanca que vai ser o empreendimento hidroelétrico da Foz do Tua, é de facto, digamos, sem dúvida alguma, o melhor para as populações do território de Murcia, mas não deixar de maneira alguma ou pôr de parte o projeto da mobilidade que nós exigimos que continue a existir, embora de outro figurino, ao nível do Val do Tua, com especial, e não é para ficar a memória, mas a memória tem que existir, com especial incidência com a recuperação da via férrea entre a estação de Brunheda e Mirandela. Eu fui o primeiro a chegar à estação de Brunheda há quando do último acidente. Eu estive lá, enfim, quase que a fazer um papel de psicólogo, acompanhante de alguns que tiveram acidentados e de outros, enfim, que felizmente não tiveram nada. Porque coincidiu, sou ribeirinho daquela zona e por isso vivi, mas de facto eu julgo que não haveria outra alternativa. Perante este grande desinvestimento da REFER e da CP, a linha férrea do Tua, à partida, estava já condenada, digamos, enfim, porventura, digamos, ao seu encerramento. Acho que para potenciar aquela região, na verdade, este projeto que agora se nos apresenta é, sem dúvida alguma, um projeto que nós não podemos deixar perder e que temos que agarrar. Era isto, em primeira mão, queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço o testemunho e a informação trazida aqui pelos senhores autarcas. Apenas dar um esclarecimento, uma explicação, sem entrar no conteúdo da oportunidade ou do momento adequado ou não em que esta reunião se pode fazer, sublinhar apenas que nós fazemos esta reunião com os senhores presidentes de Câmara a propósito de uma petição que entra no Parlamento a 14 de dezembro. E, portanto, sem prejuízo da necessidade que vamos cada um ter a sua apreciação sobre o trabalho que foi feito a montante relativamente ao debate sobre a questão da linha, sobre a defesa da linha e as suas perspectivas, neste quadro, o momento em que esta reunião se realiza, embora tendo em conta o momento que o enquadramento que os senhores autarcas deram, que é um facto, que é factual, perdão, também é factual que se realiza, apesar de algumas tentativas, que era uma diferença de menos duas ou três semanas, ou mais duas ou três semanas em que a reunião tem lugar, mas que é no quadro de um processo de apreciação parlamentar que remonta, como eu digo, às vésperas do Natal. E é nesse quadro que esta reunião se realiza. Nós vamos agora dar a palavra aos senhores deputados. Eventualmente, poderemos até, pela ordem que os seus deputados preferirem, conforme se quiserem inscrever, está aqui o seu deputado Adriano Rafael Moreira, do PSD, a pedir a palavra. Faz favor.
Apenas para facilitar, Sr. Presidente, assim será mais fácil. E começando precisamente por cumprimentar os Sr. Presidente de Câmara, já o fiz pessoalmente, mas também por realçar esta nota que foi dita pelo colega Bruno Dias, do PCP, que é esta petição está a andar muito rápido, dentro do que é normal, portanto, e felicitá-lo pela iniciativa. Não é muito comum aqui, penso eu, o PSD, trocar estes galhardetes com o PC, mas isto deve ser feito. Isto é, houve a iniciativa de chamar cá as partes, digamos, que vivem este processo, e por vezes não é normal, por vezes vêm cá os peticionários, as coisas arrastam-se, e portanto este processo está a andar muito bem, está a andar rápido. Felicito o relator pela iniciativa e para lhes dar nota, precisamente na sequência disto, que quem aqui funcionou, na minha opinião, mal foi o Ministério. Eu tinha aqui apontado, nós no dia 9 de julho tivemos cá o Sr. Ministro especificamente para a questão do TUA e tentámos saber o máximo, portanto, inquirimos o Sr. Ministro como nos foi possível, dentro do máximo de tempo, e saímos como entramos, isto é, sem qualquer informação. Portanto, o sentimento que tenho relativamente à atuação do Ministério neste dossiê é totalmente negativa. Portanto, fomos aqui confrontados com o Sr. Ministro apostado na política do facto consumado, e, portanto, mesmo aqui perante o Parlamento, fugiu a todas as respostas, não nos deu qualquer informação, deixou que as coisas andassem para um ponto que os presidentes agora nos chegaram aqui e disseram, mas agora até nem nós somos capazes já de manter as posições que tínhamos, porque isto evoluiu para um timing. E, efetivamente, fomos aí surpreendidos pela negativa. Esperávamos que, da parte do Ministério, fossem quais fossem as notícias que houvesse a dar às populações, elas fossem assumidas, fossem dialogadas, principalmente quando estávamos a falar de autarquias, de regiões, de milhares de pessoas envolvidas, e portanto não aconteceu nada disso. De qualquer modo, e em complemento, dizer-lhes que ainda ontem estive lá próximo, portanto estive no Marco Canaveses, e fui confrontado também com as mesmas situações, portanto na linha do Tâmega fecharam, prometeram às populações que iam reativar, não fizeram nada, não dialogam, portanto, e no fim, ontem, no fim da conferência de imprensa, saí de lá com o sentimento que neste momento o Sr. Ministro já não se prejudica a ele próprio, já começa a prejudicar quase a classe política, a dar o descrédito a toda a classe política, porque a população já não consegue compreender, portanto a população já não consegue compreender como é que um Sr. Ministro foge às respostas, promete situações que depois não dá qualquer seguimento. E por último, para lhes dar nota de uma questão que por vezes entra aqui no jogo político com o Partido Socialista, que é que o PSD tem alguma responsabilidade na suspensão destas obras, ficar claro que de modo algum o PSD se comprometeu a este nível. Portanto, o diálogo e as negociações que existiram em termos de PEC e agora do Orçamento de Estado 2011 foram ao nível das PPPs. Isto não é uma PPP. Portanto, poderia perfeitamente ser executada. Eu próprio, em plenário, na penúltima vinda do Sr. Ministro ao plenário, inquiri-o e perguntei-lhe qual era a razoabilidade de não responder às populações, e dei como exemplos o Tua, dei como exemplos o Caí de Marco, e em simultâneo avançar aqui em Lisboa, estão em curso, com a construção dos acessos à terceira travessia do Tejo. Portanto, o que está aqui em causa não são decisões das administrações das empresas, são decisões políticas, e o Sr. Ministro, se em alguns casos poderemos dizer que se esconde atrás do biombo para não ser responsável pelas decisões, nestes aqui não é o caso, a figura é mais atirar pedra e esconde a mão, porque ele é o verdadeiro causador do dano às populações e depois esconde-se e não assume e não reage. E com isso já não é o Ministro e o Ministério que está a criar má imagem, é quase que o sistema, porque entramos quase no campo do surreal. Portanto, esta é a posição do PSD, não podemos ir mais longe porque estamos na oposição, não ser agora manifestar também a solidariedade pelas justas causas que, além dos transportes, também tiveram aqui a oportunidade de apresentar, e com certeza que dentro daquilo que o PSD possa vir a ajudar, ajudará. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha-se inscrito há pouco o Sr. Deputado José Luís Ferreira do Partido Ecologista aos Verdes.
Obrigado. Eu queria, antes de mais, saudar os autarcas que estão aqui presentes e saudar também o Sr. Deputado Bruno Dias pela forma como tem conduzido esta petição. Como já aqui foi dito, ela tem andado de forma mais rápida do que as outras, mas também pelo facto de ter tido o cuidado de chamar cá os senhores presidentes da Câmara envolvidos, porque eu creio que isso não aconteceu da outra petição sobre o mesmo assunto que já foi discutida nesta Assembleia, porque esta é de facto a segunda. O senhor presidente, o senhor vice-presidente da Câmara de Vila Flor referiu-se aos acidentes que têm ocorrido na linha do Tua. Eu queria recordar que estes acidentes só ocorreram com o início da polémica da construção da barragem, e lembro que a linha do Tua já tem mais de 120 anos. Sr. Presidente da Câmara de Alijó referiu-se a uma tomada de posição conjunta das Câmaras, e eu queria aqui também deixar o registro pelo facto de achar estranho que essa tomada de posição não conste dos documentos anexos durante a consulta pública, porque não aparecia a tomada de posição dos municípios. Sr. Presidente da Câmara de Mursa, a Comissão de Avaliação considerou que tudo o que são meios concretos para desenvolver e concretizar esse grande projeto de desenvolvimento não está previsto na proposta da EDP. Aliás, nem a própria Agência de Desenvolvimento tem meios garantidos, segundo a própria Comissão de Avaliação. Depois, o Sr. Presidente da Câmara de Alijó fala em inevitabilidade, o Sr. Presidente da Câmara de Mirandela fala em que já está tudo decidido. Que nós tenhamos conhecimento, não há ainda adjudicação. Se há, não temos conhecimento, e também não deixa de ser estranho, porque a Senhora Ministra do Ambiente, ainda há pouco tempo, esteve aqui nesta Assembleia da República e sobre o assunto não nos disse nada, e portanto nós estamos a crer que ainda não tenha havido adjudicação. De qualquer forma, sempre queria recordar aquilo que aconteceu com o processo de Foscoa, e portanto nem inevitabilidades, nem já está tudo decidido. Portanto, concentrando-me exatamente na petição, que nem fala em inevitabilidades, nem em decisões já tomadas, mas sim na necessidade de repor a linha do Tua, eu queria referir-me ao facto da petição a apontar para duas perspectivas. Por um lado, a perspectiva da mobilidade dos cidadãos, com a reabertura da linha Mirandela à Bragança e, posteriormente, até a Puebla de Sanabria, e depois, numa outra perspectiva, sendo um património histórico apreciável, este património pode constituir um potencial desenvolvimento regional no Vale do Tua. E, portanto, estas são as perspectivas para que aponta a petição, e eu gostaria que os senhores autarcas se pudessem pronunciar sobre estas perspectivas que incide a petição. Se a linha pode ou não pode constituir um potencial desenvolvimento para a região. Isto era importante que fosse dito. E também, assim como eu também gostaria de ouvir os senhores autarcas pronunciarem sobre o protocolo que o governo português estabeleceu com o governo espanhol para a reabertura do troço da linha do Douro, Pocinho de Barca de Alva, porque também creio que tinha interesse para a região e que o Governo tem deixado esquecido. Nós já várias vezes perguntamos e questionamos o Governo sobre esta matéria, mas também seria bom que os senhores autarcas nos pudessem também falar da necessidade ou da importância desse protocolo para o desenvolvimento da região. Depois, EDP. A EDP ficou de apresentar uma alternativa, a última das quais passa por duas variantes. Por um lado, a mobilidade, que envolve autocarros mais táxis, e portanto são sempre soluções muito bonitas, mas depois, quando há necessidade de fazer contenção de custos, cortam-se os alternativos, como agora aponta o plano da CP para o caso do ramal da Lousã, que pretende acabar com os transportes alternativos. Mas depois também com a variante do turismo, e que envolve funicular, barcos e um pouco o resto do comboio. E também gostaria que os senhores autarcas nos falassem sobre estas alternativas que a EDP apresenta. Se estamos mesmo a falar de alternativas, ou se isto é só para cumprir calendário, porque a nós não nos parece que nem na questão da mobilidade, nem na questão da variante do turismo, se possa verdadeiramente falar de alternativas. Nós estamos em crer que nós estamos perante uma perda de oportunidade no que diz respeito ao potencial de desenvolvimento. Nós temos exemplos, não é preciso ir longe, basta ir à Espanha, onde as linhas foram e continuam a ser determinantes para promover desenvolvimento regional em determinados sítios, e não temos conhecimento que o mesmo tenha sucedido com a construção de barragens. E, portanto, era basicamente isto que eu, de momento, tinha para questionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo a ordem das inscrições, dos pedidos de palavra, o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS.
Muito obrigado. Bom dia. Dizer, de facto, nós estamos aqui num remake de uma segunda petição. Tive até o prazer de estar na recepção dessa petição e registar aqui a primeira discordância. Ou seja, nós temos uma petição que prevê, tem um objeto, e estamos perante Presidentes de Câmara que nos dizem que há um outro objeto. Ou seja, já não querem a reposição da linha do Tua, e, portanto, mas querem agora, dão isso como um dado adquirido e querem uma outra coisa. Portanto, veremos como é que o Bruno Dias, com a imaginação que lhe é reconhecida e com a competência, irá casar, no fundo, estas duas vontades. De qualquer das maneiras, eu queria lamentar uma coisa, lamentar, não, muito mais que encontrar culpados, é tentar perceber como é que é possível que se tenha vendido material circulante para aproveitamento de linhas turísticas para Machu Picchu e para a Argentina, e nós não sejamos capazes de fazer o mesmo aproveitamento de linhas turísticas no nosso país. Pois lamentar que as autarquias, estando no Património Mundial da Humanidade, Alto Douro, Vinhateiro e Douro, não sejam capazes de, em tempo, criar condições para um verdadeiro plano estratégico de transportes que potencie todo o investimento turístico que está a ser feito na região. É hoje uma das regiões com mais número de visitantes do país, com um preço médio de noite superior ao Mónaco, em alguns casos. É evidente que essas pessoas que pagam esses valores chegam de carro próprio, mas trazem atrás de si um conjunto de curiosos que viajam de barco, querem viajar de comboio, de autocarro, e nada se fez. Reconhecendo o valor económico da barragem, ou da Rede Nacional de Barragens, em tempo, os autarcas, é uma pequena nota, deviam ter cuidado junto do Governo, perceber qual era o custo-benefício de ter a barragem. Eu já vi várias soluções. Uma solução era submergir a linha, era não fazer a barragem e manter a linha, sem que se nos dissesse exatamente o que era mais vantajoso. E, portanto, somos hoje confrontados com mais um episódio triste da história portuguesa, em que uma região com fortíssimo potencial turístico, nos limitamos a falar de mobilidade das populações, deixando toda a possibilidade de criação de riqueza e da economia local, que podia assentar no turismo. Mal comparado, era a mesma coisa que, por exemplo, todas as praias do Rio de Janeiro, ninguém lhe fazia nem estruturas de paredes limpar. De nada lhe serve ser um país bonito por natureza, abençoado por Deus, se ninguém fizer o seu papel, não serve para nada. E, portanto, aqui estamos perante este caso. Porque, de facto, é curioso. Na primeira petição, tivemos o cuidado de ver os compromissos da EDP, o que dizia as declarações de impacto ambiental, o que dizia o PNOPOT, o que dizia um conjunto de instrumentos. E depois perdemos demasiado tempo. Eu tive até o cuidado de comprar um vídeo, um filme, confesso que ainda não o vi, mas como que sei a história... conheço a história, portanto, ver o filme é só mesmo para ver alguns dos atores que estão na capa, também conheço os atores da capa, falta-me só conhecer a história por dentro e alguns pormenores curiosos, e os atores da capa até são bastante conhecidos, embora apareçam uma imagem desfocada, Mas eu, com isto dizer, de facto, fico sem saber o que é que se pode fazer. Em vez de discutirmos isto e encontrarmos culpados, eu queria fazer uma sugestão. Partindo do princípio que a petição terá uma discussão breve, em que todos os partidos estarão de acordo que o processo foi mal conduzido, que as populações, os peticionários têm razão e que, de facto, devemos fazer manter uma linha que todos sabemos que não vamos conseguir manter. Eu queria juntar-me à visão mais prática dos autarcas e dizer que, porventura, podemos todos os grupos parlamentares adotar, porque eu acho que ainda é possível salvar alguma coisa, adotar este tal plano, ou este projeto, ou esta criação de uma agência de desenvolvimento regional, este plano de desenvolvimento alargado, e fazemos um projeto de resolução conjunto, adotando essas medidas nesse projeto de resolução, mais não é do que dizer ao Governo, também à Assembleia da República, mas eu hoje agora gostava de conhecer em profundidade os grupos parlamentares também, para saber se aquilo que lá está, quer na sua componente de alternativas, em qualidade e em oferta compatível com as necessidades das populações. E ao mesmo tempo, aproveitando no fundo esse capital de queixa, para criar outros instrumentos e outros investimentos que possam compensar, se a palavra se é permitida, o dano da extinção da linha, eu acho que os grupos parlamentares do CDS aí não têm nada contra e dizer, bom, nós podemos juntar a nossa voz a esse projeto de resolução, sendo certo que eu também gostava de saber se isso já foi negociado com o Governo, se houve alguma abertura da parte do Governo, se o Governo já deu algum assentimento a algumas dessas exigências, ou se está disponível para que aquilo se torne alguma realidade. Eu, se sou o Ministro das Obras Públicas, desconfio, porque ele mal saberá o que é a linha do Tu, ele deve pensar que a linha do Tu é algo que fica lá em casa. Porque de facto não foi, é que foi constrangedor ver que o Sr. Ministro não conseguia a mim respondeu, bom, as obras públicas não têm que pagar o turismo. Eu sei que não, no país não tem muitas áreas turísticas com potencial de crescimento. Estranhamente, os últimos dados do Banco de Portugal do INE dão o turismo como sendo o maior setor exportador, muito mais que as nossas velhas maquinarias e equipamentos. Ainda assim, o Governo acha que não tem nada a ver e deve deixar os empresários do setor sozinhos investirem e desenrascarem-se, quando o Governo tinha que aqui, obviamente, criar também as condições de infraestruturas para potenciar os investimentos. Lembro, vejam só quanto é que custa uma noite na Quinta da Romaneira ou até no Hotel Aquapur e comparem com o resto do mundo para perceberem do que é que eu estou a dizer e do potencial que aquilo tem. E, portanto, eu acho que podíamos aqui, de facto, era dizer, ok, a barragem faz parte de uma estratégia nacional, que aqui quase ninguém contesta, podemos discordar-se mais uma, menos uma, mais a norte ou mais a sul, mas tem valor económico. Se devemos olhar para aquele potencial, eu acho que a barragem pode até ser em si mesmo um cartaz turístico para desportos aquáticos, se bem pensada, pode ter uma boa paisagem, pode ter um aproveitamento, não sei se o estudo vai nesse sentido. Da nossa parte, antes de encontrar culpados, que já não adianta nada, ou chamar outra vez o Ministro, primeiro explicar onde é que é a linha tua, depois explicar para que é que ela serve, depois tentar dar tempo a que ele perceba qual é a solução, é preferível, de facto, nós adotarmos, pelo visto, o bom trabalho que já está feito pelos autarcas, que já perceberam que não vale a pena bater contra o comboio. Há uma luz ao fundo do túnel, mas não é o fim do túnel, é o comboio a vir contra nós, e, portanto, adotar essas medidas, façam-nos a chegar essas medidas e digam-nos aqui o que é que disso está conversado com o Governo. Porque até agora a sensação que temos é que cada um há cidadãos, eu tive a oportunidade de ver a última petição, muita gente muito torga, mas que pouco prática, muito poética, mas pouco prática. Agora há esta perspectiva que me parece mais concreta. Gostava de saber em pormenor, gostava de ver se isto tem pernas para andar, se houve algum trabalho feito, se alguma disponibilidade do Governo, porque a Assembleia, eu acho que a Assembleia podia fazer esse contributo. Nós já tentamos fazer isso para o Metro do Mondego, para a linha do Oeste, há aqui às vezes tentativas de fazer documentos conjuntos, são projetos de resolução, não têm força de lei, se algum grupo parlamentar quiser fazer um projeto, é livre de o fazer. A minha sugestão era, no fundo, dizer, ok, não se consegue o bom, vamos tentar qualquer coisa que seja razoável, tendo em conta o clima atual e económico do país, mas que não se cause mais dano na região, porque, de facto, eu a mim confesso que me impressiona ver como é que o país perde. O que é preciso fazer? É como se ter uma minadora e ninguém consegue aproveitar. E, portanto, aqui já não há nem culpa da crise, nem dos governantes, é mesmo nossa. E, portanto, eu não queria que o CDS deixasse de dar para esse contributo. Portanto, o nosso contributo fica aqui, desde que nos digam exatamente o que é que se, em pormenor, o que é que se trata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora intervir o deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
para que esta reunião aconteça. Eu só sugeria ao deputado Bruno Dias, da próxima vez que os partidos intervierem por inscrição, avisasse isso na altura em que faz a explicação dos termos em que estas reuniões se processam. Mas à parte desta... Não registrei nenhuma metodologia. Aliás, a metodologia que se chama a utilizar nem é a inscrição. Pronto, mas de qualquer maneira, isto é um pormenor.
Mas já agora, só para ficar registado, é só para clarificar, o deputado de Sousa é que não ouviu porque os outros ouviram.
Pronto. De qualquer forma, é estranho, porque é uma metodologia que nunca foi usada em processos de audição. Mas adiante. Eu intervenho na ordem que se entender que intervenho, desde que me deem a palavra, o resto da conversa. Sobre esta questão, eu considero que eu não daria a luta como completamente encerrada. Portanto, efetivamente, tanto quanto se sabe, o contrato de concessão para a construção da barragem ainda não está assinado. Foi anunciada pela Sra. Ministra do Ambiente que rejeitou as últimas condicionantes que havia no relatório de execução do estudo de impacto ambiental como não procedendo em termos de parar o processo de atribuição da concessão, mas essa concessão ainda não está assinada. E, portanto, da nossa parte, nós vamos continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir a construção da barragem. E, portanto, do ponto de vista parlamentar, as possibilidades de que isso aconteça não estão ainda esgotadas. Ainda há muitas possibilidades que isso venha a acontecer. E os partidos parlamentares têm a responsabilidade de, perante essas possibilidades que ainda existem aqui no Parlamento, definirem se acham ou não que é inevitável a construção da barragem ou se é possível salvar a linha. Na nossa opinião, ainda é possível salvar a linha. Basta que exista vontade política. Basta que exista vontade política para que isso aconteça. Não existe da parte do Governo, já se percebeu. Aliás, o deputado Adriano Rafael disse aqui bem que o Ministro já cá veio exclusivamente para falar sobre a linha do Tua e de facto não deu nenhuma resposta. Na altura estava-se em junho, salvo erro, de 2010 e portanto ainda não tinha sido feito concluído o relatório de execução da declaração de impacto ambiental e essa, portanto, ainda estava tudo muito por avaliar e por decidir. Mesmo assim, o Ministro não se quis comprometer claramente com nenhuma posição definitiva relativamente a saber se a linha ia ou não encerrar, porque foram essas perguntas concretas e simples foram feitas ao Ministro e o Ministro não respondeu nem sim nem não. Foram feitas por vários partidos, pelo Bloco, por exemplo, a pergunta se o Ministério considera que a linha deve ser encerrada ou não. E o Ministro nunca disse nem que sim nem que não. Disse sempre, sei que está a ser estudado, está a ser avaliado, não sei o quê. E, portanto, acabou por, de facto, se tratar neste caso concreto, parece, pelo menos, de uma opção que o Governo tomou de desenvolver ou aplicar uma política de facto consumada, que é a situação em que leva os autarcas aqui presentes, infelizmente, na minha opinião, a considerarem que já não há mais nada a fazer. Eu acho que ainda há muita coisa a fazer, sobretudo de pressão política, para obrigar o Governo a recuar. No passado, obrigou-se um Governo a recuar com um processo muito mais adiantado do que este, também para a construção de uma barragem. Digamos, já não é virgem esta forma de, quer ao nível dos partidos que estão no poder, quer ao nível do argumento que se invoca, já não é a vez de invocar a construção de uma barragem para destruir património natural ou património histórico. Aqui há uns anos foi as gravuras do Foscoa e agora é a Ribeira, o Rio Tua, a linha do Tua. Portanto, mas o argumento é sempre o mesmo, é a barragem. É preciso construir barragens porque é preciso produzir muita energia e muita energia para o nosso país. Portanto, este argumento, esta lógica de argumento, eu creio que é uma lógica que é contrária ao próprio desenvolvimento sustentável e ao próprio ambiente. Aquilo que se vai fazer no Tua, na minha opinião, é um crime contra a humanidade, contra o património da humanidade. Porque só quem não conhece o Val do Tua é que pode tranquilamente ir fazer uma infraestrutura, um equipamento, que vai destruir por completo aquela paisagem que é esmagadora. Quem lá for e quem lá tiver a possibilidade de, neste momento ainda, poder apreciar aquilo que é a beleza daquela foz, daquele rio Tua, fica completamente incrédulo como é que é possível que haja alguém que, em São Bento, decida destruir aquela paisagem. Destruir, porque aquilo vai ser destruído. Portanto, isto é um crime. Aquilo que a senhora Ministra do Ambiente fez no princípio do fim de janeiro, que é declarar que já não havia nada a fazer para salvar a linha, é uma atitude politicamente criminosa. Nós vamos cobrar, digamos, ao Governo e à senhora Ministra do Ambiente. Não tenham dúvidas disso. Por outro lado, eu creio que ainda há pressão política, como dizia, para contrariar esta decisão, esta péssima decisão. E eu queria perguntar aos senhores presidentes de Câmara por que razão é que, tendo sido decidido por, pelo menos, o município de Mirandela, a realização do referendo sobre a manutenção ou não da linha do Tua em 2008, e tendo este referendo sido recusado pelo Tribunal Constitucional para 2009, por causa da coincidência dos vários atos eleitorais e, portanto, por não haver tempo, ficou-se à espera, digamos assim, do ano 2010 para poder avançar com essa consulta. Teria sido uma possibilidade e uma janela temporal para pelo menos testar, digamos, o impacto político e a vontade política das populações em defender a linha contra a hipótese de construção da barragem. Portanto, a pergunta que eu queria fazer aos senhores presidentes é porque é que a decisão não foi tomada no sentido de poder realizar-se um novo referendo em 2010 sobre a defesa ou manutenção da linha do Tua ou não. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Eu não sei se o Governo e os Presidentes das Câmaras estão em sintonia quando falam no sistema de mobilidade para o Vale do Tua. E era isso que eu queria perceber no caso dos municípios aqui presentes. O sistema de mobilidade para o Val do Tua não é um sistema de mobilidade para o turismo no Val do Tua. É um sistema de mobilidade para as populações e, incluindo, turistas. Senão não vale a pena falar em sistemas de mobilidade. Faz-se um barco turístico ou uma coisa qualquer, não é um sistema de mobilidade. Portanto, se estamos a falar de um sistema de mobilidade, estamos a falar de um sistema de mobilidade que é orientado prioritariamente para servir as populações e, acessoriamente, digamos assim, pode preencher também uma função turística. Porque isto é importante por uma razão. É que o Estado, o poder público, tem a obrigação de garantir um sistema de mobilidade para as populações. Mas não tem a obrigação de garantir um barco turístico para os turistas. Isso pode ser feito por uma empresa privada. E, portanto, não se pode depois exigir uma empresa privada que transporta as pessoas, por exemplo, no barco que ela vai lá pôr. Porque ela dirá, e com razão, isto é um negócio é outro negócio, não é negócio de transporte de pessoas. Portanto, se estamos a falar de sistema de mobilidade, repito, eu queria perceber se os senhores presidentes estão em sintonia ou têm divergências com aquilo que o Governo prevê para o Val do Tua e para as populações afetadas por este Val do Tua. Porque aquilo que o Governo veio aqui dizer na altura da audiência foi que esse sistema de mobilidade era um sistema de mobilidade apenas composto por autocarros e táxis, a pedidos. E, portanto, esse era o sistema de transporte que iria funcionar ali na a substituição da linha que ficaria submersa, e não o sistema fluvial, nem os funiculares que se falou aqui há bocado. Portanto, a minha pergunta é perceber se existe consciência destas diferenças, quer as que o Governo está a tentar promover, mas, pelos vistos, a própria avaliação que o Governo faz dos autocarros e dos táxis, acho que é, se antes havia 156 pessoas a ser transportadas por mês, no caso dos autocarros e das coisas, é para aí 30 ou 40 pessoas, é assim uma coisa quase marginal ou quase residual. E se, não sendo este sistema de autocarros e táxis, se o sistema fluvial de que se falou, mais o funicular, está integrado numa cadeia multimodal de transporte público que tem também, digamos, na sua parte final a linha ferroviária até Mirandela. Terceira questão que eu queria perguntar aos senhores presidentes é se conhecem os termos da petição que aqui está a ser apreciada por nós, nomeadamente se estão de acordo com a proposta que está incluída na petição de prolongar ou de recuperar a linha ferroviária entre Mirandela e Bragança. Porque essa também é uma das ideias que está avançadas na petição e relativamente à qual gostava também de saber a vossa opinião. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os presidentes das câmaras de Carraseda, Mirandela, Mursa, Vila Flor e Alijó, pedir-lhes desculpa pela minha não presença no início desta audição, mas estava numa outra reunião de uma comissão, não somos muitos e às vezes obriga-nos a este jogo. Ouvirei a gravação, ouvirei certamente a informação que relato que será feito da vossa audição. Eu começava depois por pedir desculpa por alguma história nesta questão, não é propriamente para vocês, mas nós estamos numa casa onde o problema da responsabilidade, das responsabilidades políticas e fundamentalmente das responsabilidades políticas partidárias deve ser sempre muito clarificada, e neste caso é um caso, do meu ponto de vista, paradigmático de toda uma política perseguida ao longo destes anos neste país. E até porque o deputado do Partido do PSD falou da responsabilidade deste governo, não é propriamente uma questão de encontrar culpados, como falou aqui o deputado do CDS, Helder Amaral, mas é um problema de responsabilidades políticas neste processo. E se é certo que é este governo que está a dar o golpe final na linha do Toa, naquilo que resta da linha do Toa, é um eufemismo de poucos quilómetros dizer que estamos a falar da linha do Toa, o que é certo é que este processo, como aquele célebre Brandi, vem de muito longe. Para não ir mais atrás, dizer que vem dos anos, do início dos anos 80, de umas linhas de estratégia de desenvolvimento regional da região norte, promovidas pela Comissão de Coordenação da Região Norte, que começaram por planificar a liquidação destas linhas, relativamente ao sistema da mobilidade na região de Trás-os-Montes. Ainda hoje é consultável, da autoria de um homem que foi muitas vezes ministro das Obras Públicas, partidos do PSD, PSD, CDS, professor Valente Oliveira, que depois esse plano foi concretizado durante o governo do Bloco Central, PSD, PS, nos anos 83-85, como é sabido, que liquidou o fundamental das linhas férreas de Trás-os-Montes e Alto Douro, Sabor, Tua, Corgo e Tâmega, deixando as pontas finais e pouco mais. Dizer que na linha do Tua, aquilo que ainda restava, com exceção do troço Carvalhais-Tua, foi liquidado num governo do PSD entre 90 e 95, e que finalmente, nesta altura foi criado o chamado método de superfície, relativamente ao qual era inevitável, aliás, o PCP várias vezes denunciou o resultado, aonde é que aquilo iria terminar. E nós estamos a assistir ao fim de todo este processo, portanto, que vem de longe. Porque é a lógica da destruição de uma via férrea, que tinha uma determinada lógica, com linhas afluentes, concretamente estas, que drenavam para a linha do Douro, e a linha do Douro estará inevitavelmente, por estes motivos, acabará por estar posta em causa, e que até havia uma perspectiva, foi referida aqui por um dos nossos, por alguém que ouvimos aqui há 8 dias, que havia, inclusive, o projeto de fechar a malha, a norte, no nordeste do país, no norte do país, fez parte de planos ferroviários neste país. E, portanto, este é o, estamos, digamos assim, no extrator de todo um processo. E devo dizer, não os ouvi, e portanto só queria, daquilo que aqui apanhei, dizer que se está em cima da mesa mais algum projeto, um processo de troca, isto é, encerra-se o que resta da linha do Tua e o Governo vai apoiar um dado projeto de desenvolvimento para a região, eu diria que era bom que os autarcas pedissem o pagamento adiantado. Porque ainda hoje estão por cumprir promessas daquilo que foi negociado com o Governo do Bloco Central. Eu tive há muito poucos meses, recebi a resposta do Sr. Ministro das Obras Públicas a dizer que finalmente tinham desistido de acabar a variante do Tâmega entre Arco de Baúlho e Cabeceiras, entre Celurico e Cabeceiras, Arco de Baúlho, entre Celurico e Arco de Baúlho, tinham acabado aquilo que constituiu um dos protocolos assinados solenemente quando se encerrou com os autarcas da região e com o governo de então, se assinou quando se aceitou o encerramento da linha de Tâmega. E, portanto, julgo que era bom pedir adiantado, porque senão teremos a repetição de um filme bem conhecido nesta matéria. É protocolos que nunca mais se cumprem. Que depois, enquanto essas justificações todas que são conhecidas, inclusive as bem conhecidas crises financeiras ou económicas que se vão inevitavelmente repetir. Dizer-vos que, do nosso ponto de vista, há muito tempo, penso que é conhecida a posição, e, portanto, continuamos a julgar que não está demonstrada que seria completamente incompatível uma barragem, não propriamente aquela, provavelmente a EDP tem em cima da mesa, com a cota que tem proposta, era provavelmente possível compatibilizar uma barragem com a manutenção, mesmo com alguma intervenção de outro tipo, da linha do Tua. Não pensámos que isto fosse completamente inviável, e continuamos a julgar que nem sequer esta questão foi abordada, porque desde o princípio que está em cima da mesa, traçado, fatal como ao destino, o que o poder político tem em cima da mesa há muito tempo, é de facto a liquidação da linha do Tâmega, do que resta da linha do Tua, como da linha do Corgo. É ver o que aconteceu também o que está em cima da mesa relativamente à linha do Corgo, à linha do Tâmega e a outras linhas, como é sabido, por aquilo que recentemente veio anúncio, foi anunciado relativamente a toda a rede ferroviária convencional neste país, não desmentida pelo Governo, recentemente questionado sobre a matéria nesta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Vamos agora proceder a uma ronda de respostas, intervenções, comentários por parte dos senhores presidentes das câmaras municipais. Se me fosse permitido, não enquanto representante de um partido, mas enquanto relator, que depois terá aqui a incumbência de sistematizar informação e, portanto, um dos interessados em obter aqui informações e testemunho por parte dos senhores presidentes da Câmara, eu gostava só de colocar duas questões muito concretas. Uma tem a ver com esta questão, com uma das questões que foi colocada pelo deputado Heitor Sousa sobre a petição propriamente dita e a posição e as solicitações colocadas, que é nomeadamente de retomar a ligação até Bragança, que inicialmente existia da linha do Tua. Em complemento a isso, o que eu gostaria de perguntar é se alguma vez, em relação aos municípios, na discussão que tiveram sobre esta matéria, se alguma vez foi equacionada a questão, a ser analisada ou não, da integração do transporte ferroviário deste eixo da linha do Tua numa ligação a Puebla de Sanabria, independentemente dos traçados, mas a questão do eixo de ligação e das conexões, digamos assim, na rede ferroviária e da malha ferroviária. E a segunda questão, muito concreta, que eu gostaria de colocar também, tem a ver com aquilo que foi trazido agora pelos senhores presidentes de Câmara nas informações e nas intervenções que fizeram, relativamente ao estudo que até foi mencionado pelo Sr. Presidente da Câmara de Alijó, que apresentava um conjunto de possibilidades e um conjunto de medidas necessárias, ou que os senhores consideram necessárias para esse território. Perguntava se esse estudo ou se esse documento poderia, da parte dos senhores Presidentes de Câmara, ser dado conhecimento ou ser facultado à Comissão Parlamentar, à Assembleia da República, para enquadramento e concretização das propostas que aqui nos trouxeram, se podiam partilhar, dar a conhecer esse documento, que é, pelo que eu percebi, não sei que esteja errado, uma coisa recente, um estudo que eu julgo que não existe nesta casa e que eu gostaria de saber. Tem aqui alguma... Costuma haver alguns volumes, uns mais de contexto, outros mais de proposta e de recomendação, nos termos em que os senhores entendessem adequado, se haveria disponibilidade para essa documentação, para a partir daí trabalharmos aquilo que fosse entendido pelos deputados. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Mirandela. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Coordenador, como não sei, e Srs. Deputados aqui presentes. Eu vou ser muito prático, que acho que querem os Srs. Deputados, porque retórica eu vi aqui um bocado e gostava de voltar a ela. E vou dizê-lo com toda a clareza, que é isto que é. Eu perguntava-me sobre algumas intervenções aqui, de facto não se conhece o contexto em que as autarquias interviram neste processo, por parte de alguns senhores deputados. Permitam-me que diga isto. É desconhecer o papel das autarquias quando se pergunta o que é que as autarquias fizeram há 20 anos para cá para que aquela fileira turística do comboio fosse aproveitada ou não. E eu lembrava que quando todos os governos, aliás, o Sr. Deputado Agostinho Lopes frisou muito bem, desde o PSD até ao Bloco Central, olha, eu sou o autarca eleito pelo PSD, não me importo com isso e defendo, continuarei a defender até ser possível alguma mobilidade e a linha férrea do Tua. Portanto, não é por aí. Estou a dizer, independentemente da cor partidária, não saber que quando essas decisões foram tomadas, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, algumas delas, houve câmaras que, por elas próprias e gastando dinheiros municipais, deixaram lá ficar instrumentos de mobilidade, fossem poucos ou muitos, como o metro de Mirandela, para que essa linha não fechasse. O resto
dessa linha não fechasse. Porquê? Porque os autarcas já se preocupavam naquela altura com o tal plano turístico que devia existir para o Val do Tua, pelo menos naquilo que podiam fazer até ao limite do seu concelho, que era Mirandela. E já na altura havia essa preocupação para que não acabasse a linha e havia esse estudo estratégico de que era importante a linha de caminho de ferro para o desenvolvimento turístico. Agora, não podem a fazer nada quando nunca viram a aderir a essa causa de determinação de um plano estratégico turístico para a região, nenhum autarca nem do PSD, nem do CDS, nem do Partido Socialista, se calhar desses três partidos grandes, nunca viram nenhum a associar-se a esta luta de desenvolvimento estratégico do Val do Tua, e por isso é que as questões não foram resolvidas e continuam por resolver, porque eu pergunto e junto a isto, há 2 anos que não há linha do Tua. Parece que estamos aqui todos a falar, mas ninguém se lembra que há 2 anos não funciona a linha do Tua. Só funciona o metro entre Mirandela e o Caixão, suportado pela Câmara de Mirandela, senão nem esse existia. E, portanto, e ao existir isso, ao não existir isso, eu pergunto, há 2 anos alguém se nota na opinião pública muita pressão para porque é que aquele acidente, a linha não foi a seguir conseguida pôr em segurança, porque é que não foi restabelecida, porque é que não se fizeram obras de recuperação? Se fosse no litoral, demorava 2 anos a fazer uma intervenção com a linha parada. Não acredito que isso fosse possível. Era impossível, de certeza absoluta. E, portanto, estas questões não podem ser só defendidas pelos autarcas, porque não ficam limitadas ao seu concelho e não têm o impacto nem o mediatismo nacional. Têm que ter a ajuda dos tais eleitos do povo que estão nesta Assembleia também, dos partidos todos e que estão noutros órgãos de poder, de certeza absoluta. Isto para enquadrar algumas das intervenções feitas, para ir à questão ou ao cerne da questão que me perguntaram e que era esta, para chegar aí, que é. Neste momento, eu continuo a dizer que houve aqui uma má interpretação, eu já disse, eu durante anos lutei para que não fosse construída a barragem e que seja, que ficasse a linha do Tua, mas a linha do Tua em segurança, isto é, a linha do Tua reconstruída e em segurança, senão não valia a pena. Eu já sofri 3 por 3 acidentes de aturar as pessoas, entre aspas, e de sofrer, se calhar mais do que alguém que está por fora, ou isso, as consequências daquilo que era Presidente da Câmara, de onde esse meio de transporte teve o acidente. E até assisti impávido e sereno, porque era técnico e não era político, o relatório do acidente é dizer-me que era um binómio entre as carruagens e a linha. Para quê? Para não tomarem a culpa toda à linha, porque também era preciso dizer que era das carruagens, porque já funcionavam há mais de 15 anos e nunca houve problema nenhum dessa natureza. Isto é, era preciso repartir as culpas. Isso era importante, porque a CP e a RAFER não quiseram ficar com as culpas todas. Mas isso é uma questão que está ultrapassada e vamos à questão essencial, que era esta. Nós somos práticos. E o prático é... Se nós não conseguimos, diziam aqui que não havia nenhum ato adjudicado da barragem, o que nos foi informado pela Sra. Ministra e pelos seus responsáveis, secretários de Estado, etc., é que não há nenhum ato de adjudicação da barragem. Há um conjunto de atos sequentes que são praticados e começa a construção da barragem. Foi-nos dito assim, e que a partir de 16 deste mês estava a EDP com todas as condições para poder construir a barragem. Foi-nos dito assim, clara e objetivamente. Portanto, se existe esses atos ou o conjunto de atos praticados para que a barragem se construa, o que se põe aos autarcas é outra questão. É assim, então nós que lutamos tanto para que ficasse a linha integrada, então temos que aproveitar, se não conseguimos fazer, porque somos práticos, se não conseguimos que fique a linha toda, então que fique parte da linha que possa ficar, que é entre a Brunheda e Mirandela. Porque se ela ficar entre a Brunheda e Mirandela, aproveita-se na mesma a fileira turística, porque é importante que as pessoas possam passar de comboio até onde puderem, por causa daquela questão que pôs o Sr. Deputado, e bem, só o comboio assegura a mobilidade das pessoas que vivem à beira da linha, porque o transporte rodoviário não resolve essa questão, pelo menos eficientemente. Portanto, o comboio resolve nessa parte e depois temos que nos sujeitar a que a mobilidade seja feita à toa pelos meios que forem objetivamente possíveis. Perguntar-nos, mas isso existe na via ou noutro documento qualquer? Não, nós é que já tivemos reuniões que consideramos sérias e consideramos objetivas, entre pelo menos coordenadas e dirigidas pela Comissão de Coordenação da Região Norte, onde nos foi apresentado um projeto de recuperação da linha e de segurança da linha, de 35 milhões de euros ou perto disso, com a participação nacional por parte da EDP, para que esta mobilidade fosse feita desta forma que acabamos aqui de explicar. Comboio até à barragem, funicular descida até à água, barcos até à Brunheda e depois comboio até à Mirandela. Dir-me-ão, mas não acreditem nisso, que isso não se vai concretizar. Evidente, há muita coisa e nós temos a experiência disso, que há muita coisa que não se concretiza. Agora, temos é que lutar para que pelo menos alguma coisa se concretize. Isto sobre a alternativa concreta que depois se leva, é um documento que pelos vistos não é conhecido nesta comissão, mas que é fácil. Quando foi dado o parecer das câmaras final, as câmaras entenderam-se em duas coisas. Já que não se entendiam sobre, da mesma forma, sobre a manutenção da linha tubo, que havia câmaras, não vale a pena iludi-lo, havia que eram contra a linha e não se importavam da barragem, destas cinco que estão aqui, havia, não vale a pena estarmos aqui com questões, havia, onde é que houve a união? Nas contrapartidas se fizesse a barragem. Então, esse documento tinha duas. Primeiro, segurar a mobilidade, se houvesse barragem, entre o Tua e Mirandela. Essa mobilidade tinha que ser segura, e aqui havia entendimento das cinco câmaras. Não havendo linha, havendo barragem, tinha que haver também mobilidade, era alguma coisa. E o segundo, que houvesse uma agência de desenvolvimento constituída maioritariamente pelas câmaras, mais de 50%, isto para responder à questão do transporte privado na parte fluvial ou na outra, não. Esse transporte será assegurado nesse documento conjunto por esta Agência de Desenvolvimento, que terá parte, a maioria do capital social público das cinco câmaras municipais e que assegurará a mobilidade dessas pessoas nesse percurso que está fundamentado. E essa agência tivesse meios suficientes, por um lado, para assegurar a mobilidade, segundo, que tivesse meios suficientes para ajudar a projetos indutores de desenvolvimento para a região e que criassem autoemprego também, que é tão necessário àquela região. Dir-me-ão, quanto é que é esse volume? Nós não sabemos, estamos a negociar agora. A contrapartida dos 3% que é ou que está destinada a ser para o ICNB, que seja para essa agência de desenvolvimento e que essa agência depois faça uma antecipação de anos de renda à EDP que permita ter milhões de euros suficientes para assegurar o desenvolvimento. Isto é, em termos gerais, aquilo que está a ser negociado, que nós confiamos que chegue a bom porto, que esperamos pelo menos que chegue a bom porto e que se traduz naquilo que todos falamos aqui por alto, mas que em termos concretos era isto que estava em vista. Depois, uma pergunta concreta, neste caso é para a Câmara de Mirandela, a questão do referendo. Porque é que foi anunciado e porque é que não foi feito? Pura e simplesmente por isto. Se eu fizesse, eu tenho a noção exata disso, que quando propus o referendo, e fui eu que propus como Presidente da Câmara, era para ganhar o referendo publicamente. Porque eu não só, se não fosse para ganhar, não tinha meios para me impor à CP e à Refer e ao Governo para poder manter a linha. Era para que o resultado do referendo levasse a um sim, para que o Governo se sentisse condicionado, a CP e a Refer, a fazer rapidamente quer as obras de manutenção e consolidação, quer a não fechar a linha e não construir a barragem. Era este o objetivo. Passados 2 anos ou 1 ano e meio sobre isso, com a linha fechada, porque a CP e a Refer não fizeram lá obras e de propósito estiveram na fechada, sem os transportes concentrados com que as populações precisam, precisamente por causa da pescadinha do rabo na boca, de lá não circular ninguém, é evidente que se eu o fizesse atualmente, já podia, pelo menos eu já tinha dúvidas, que tivesse resultado positivo. E como tinha dúvidas que tivesse resultado positivo, então estava a dar um tiro nos pés estar a fazer essa situação. Estes são os argumentos políticos, porque não foi feito mais sobre essa matéria. Continuo a ter dúvidas que uma coisa é a população perceber que um serviço lhe faz falta, outra é sentir-se abandonada durante 2 anos porque o Governo não faz uma obra de manutenção na linha, ter acidentes na linha e estar à espera que havesse lá mortos para depois perguntar às pessoas se queriam a linha. É evidente que não, querem uma linha segura, não querem uma linha onde as pessoas tenham os acidentes necessários. Isso não vale a pena, respondendo à questão concreta que me pôs. E por isso eu digo desta conversa, acho que objetiva e simples, penso que foram respondidas todas as questões que foram postas, pelo menos em termos objetivos da perspectiva da Câmara de Mirandela, que é esta. A linha foi sempre o nosso objetivo e não a barragem. Isto é, nós achámos que os custos de perder a linha são superiores à construção da barragem. Agora, somos práticos. E o práticos é, pelo menos as populações não podem ter quem não negocie por elas para ficar assegurado alguma contrapartida. E a mobilidade é essencial àquela região, seja de uma forma ou seja de outra. Quando me dizem, mas então agora deixa de defender a linha? Não, eu não deixo de defender a linha. Defendo é a mobilidade não existindo a linha. Essa é a questão essencial desta matéria.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara de Carraseda, faz favor. De Anciães.
Sim. Pouco tenho a acrescentar, a não ser responder à palavra, à pergunta do Sr. Deputado, quando diz se estamos em sintonia ou divergência com o plano de mobilidade. É claro que eu, no meu concelho, defenderia sempre e defendo que a mobilidade fosse reposta tal como existe, como está. Não, mas como esteve, mais precisamente. Ou seja, que fosse construída a linha referente à extensão em que vai ficar submersa. Esse seria o ideal. A informação que dizem é que se torna o empreendimento inviável. Muito caro, exatamente. A informação que tenho. Aliás, o ideal seria que continuássemos, como digo e repito, com a linha ao longo do Val do Tua, tal como existe agora. Exatamente, porque tornava-se mais prático o sistema de mobilidade no Val. Eu compreendo que pode ser um pouco incómodo as pessoas apiarem-se na estação da Brunheda, depois passarem para o barco. Isto caso se venha a verificar que o barco é compatível em custos e tempo para o sistema da mobilidade diária, em custos e tempo, e depois também algum incómodo para terem que apanhar o sistema rodoviário que passaria por as tais aldeias que habitualmente estavam servidas pelas estações e apiadeiros no Val do Tua. Não sei se quer pôr mais alguma questão.
O senhor vice-presidente da Câmara de Vila Flor, faz favor.
Sim, senhor, muito obrigado. Todos nós temos muito carinho por aquela linha, porque todos nós utilizámos-la há muitos anos e convivemos com ela por aquele vale. Não podemos aqui negar isso. Mas nós continuamos a viver lá e sentimos exatamente que aquela linha, como diz aqui o meu colega de Mirandela, foi abandonada perfeitamente. Eu só quis referir dos acidentes. Houve um acidente dia 12 de fevereiro de 2007, com 3 mortos e 2 feridos, em que o acidente foi devido a um desabamento de terras. É assim que diz o relatório. Houve outro acidente a 10 de abril de 2008, com 3 feridos. Deveu-se, presumivelmente, de acordo também com o relatório, a um acidente devido à queda de blocos sobre a plataforma. Houve outro a 6 de junho, com um ferido. E outro 22 de agosto de 2008, com morto e 25 feridos. Esta foi a situação. Eu não quis dizer mais do que isso que estou agora a dizer, porque era esta a situação da linha. Como diz ali o Sr. Deputado Agostinho Lopes, não fechou só a linha do Tua no troço que vai de Mirandela a Bragança. Já tinha fechado e esses troços fecharam. Em 91, em dezembro de 91, fechou o troço entre, quem conhece aquela zona, acho isto caricato, entre Mirandela e Macedo Cavaleiros. Fechou a meio. Depois fechou, em 1992, o resto do troço entre Macedo Cavaleiros e Bragança. Portanto, fecharam 85 quilómetros de linha e restavam 54, dos quais, como disse, a maior parte estava não conseguiu operar. Esta era a situação, eu só quis dizer isto. E os autarcas, perante esta possibilidade, ou esta certeza de construir a barragem, porque reparem, todos nós aqui funcionamos sempre, nos nossos raciocínios, na construção da barragem. A barragem existe, a barragem, se não existe, vai existir. E todas as questões que aqui foram levantadas foi sempre nessa base. Os autarcas, como defensores das populações, não podem ficar de fora disto. Porque senão estariam a traiçoar exatamente as pessoas que lá vivem e os seus interesses. E, portanto, nós tentamos negociar o melhor possível. E para nós todos, há uma coisa que nós, entre nós, chamamos a Bíblia, que é dia.
havia, se for seguida, se for cumprida, é evidente que é num cenário de construção da barragem. Mas estão aqui contempladas muitos desejos, ou pelo menos condições de desenvolvimento, para aquelas pessoas. E somos nós, os autarcas, os únicos que, lendo isto, quando digo os únicos que leram, e que tentaram negociar junto da EDP, estas condições, que é o promotor da obra. Quem é que tivemos junto de nós, sempre? Temos que lembrar aqui. A Comissão de Coronação da Região Norte e a Estrutura de Missão do Douro, na pessoa do engenheiro Ricardo Magalhães. E foram eles que realmente, junto de nós, que promovemos uma série de reuniões com a EDP e na Comissão de Coronação, para que, digamos, nós fomos quase como os zeladores desta via. Não somos mais que isto, porque volto a referir que nós, quando queremos continuar, é que esta via seja cumprida, porque é o documento oficial que nós temos. Independentemente, e volto a referir, do carinho que tínhamos que temos ainda por aquele vale todo e por aquelas pessoas, que são as pessoas dos nossos concelhos. Agora, sentimos aqui algum desconforto em relação a um troço de linha que vai ficar entre a Brunheda e o Caixão. E nesse desconforto que nós sentimos é que a EDP assume o troço de linha, ou seja, a mobilidade até à Brunheda, e não assume da Brunheda para o Caixão, sabendo nós que na Brunheda para o Caixão a linha está em péssimas condições, inclusivamente algumas zonas até pensadamente não terá carril. E portanto, aí nós temos aqui algum desconforto e não sabemos como é que vamos conseguir isto. Pese embora a Comissão de Coordenação nos diga que que é possível que esse troço de linha seja reparada portanto, socorrendo-nos de fundos comunitários. Esperemos que sim. Por isso é que esta agência é importante, e nós lançamos esta ideia da agência, e fomos nós, na discussão pública, que lançamos esta ideia da agência, porque se nós não tivéssemos um organismo local que nos defendesse e nos representasse, nós não conseguíamos defender os interesses das pessoas. E, portanto, entendemos que, neste quadro, a agência e as suas propostas, que algumas delas já foram conversadas, eu não vou esquecer desta audição as palavras do Sr. Dr. Agostinho Lopes, que realmente é uma boa chamada de atenção, que as coisas devem ficar agarradas. Eu penso que sim, que as pessoas devem ser pessoas de bem, e quero que assim seja, até porque a Comissão de Coordenação e a Estrutura de Missão do Douro estão-nos a dar alguma cobertura, e por isso nós estamos a constituir a agência e não estamos aqui a brincar. Espero que não sejamos enganados. Agora, eu gostaria que esta audição tivesse, como disse já aqui o meu colega de Mirandela e os outros, tivesse surgido há mais tempo. Se calhar tinha sido melhor para nós todos. Se calhar estaríamos a falar de coisas muito mais concretas há mais tempo e os objetivos poderiam ser diferentes. Mas mesmo assim, nós somos os únicos que estamos no terreno a defender os interesses das populações. Porque achamos que é assim. É esse o nosso papel, é essa a nossa obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó, se faz favor.
Muito obrigado. Eu não quero repetir muitas coisas que os meus colegas já disseram, portanto vou procurar também ser prático e sintético. E diria que divido a minha intervenção em duas questões. Uma questão que tem a ver com a análise político-partidária. Sinceramente, nós não estamos nessa. E quero deixar isso aqui muito claro perante esta comissão. Nós somos autarcas, são autarcas de diferentes partidos, por acaso é só o PS e o PSD, mas podíamos ser autarcas de todos os partidos com representação parlamentar, que estaríamos aqui a defender a mesma coisa. E gostava de dizer isto aqui nesta comissão. E sabem porquê, senhores deputados? Por uma razão simples. Porque ser autarca, para além de tudo mais, é ter uma responsabilidade direta perante as populações que nos elegeram. E, portanto, quando somos confrontados com alguma questão, procuramos, como disse o colega de Mirandela e os colegas que amaneceram, ser práticos. e perante as questões respondermos. E eu não posso aqui deixar de dizer, com todo o respeito para todas as intervenções, que os autarcas têm feito das tripas coração, têm feito o possível e o impossível para que ainda exista interior neste país. Se ainda existe interior neste país, e se ainda existe alguma coesão territorial, alguma, no interior deste país, tem sido devido ao trabalho dos autarcas de todos os partidos. E, portanto, eu não podia sair desta comissão sem deixar esta nota, porque algumas considerações de caráter estritamente político ou partidário, de que são próprias do debate parlamentar, mas que eu acho que não têm nada a ver com esta reunião, foram aqui ditas. E, portanto, eu quero aqui dizer essa parte, sobre essa parte, eu quero aqui dizer que nós não viemos cá para isso, mas quero já agora dizer, em resposta a essa situação, já que os meus colegas não o disseram, duas coisas. E já agora, e para fechar a minha intervenção relativamente a essa matéria. E é para dizer isto. Todos aqueles que falaram aqui da questão da opção sobre a linha férrea e do debate nacional sobre o que deve ser uma linha férrea em Portugal, linha férrea é essa que não deve passar pelos mesmos passos, porque já passou o próprio plano rodoviário nacional, em que as autoestradas e os ICs e os IPs só chegaram ao interior quando já existiam duas e três no litoral, e se calhar paralelas. Eu quero aqui dizer que esse debate nós estamos cá para o fazer e contamos convosco. Mas esse debate são vocês que têm que fazer, junto com o Governo, aqui na Assembleia da República, os diferentes grupos parlamentares, e questioná-los, porque perguntaram aqui o que é que fizeram os autarcas. O que fizeram os autarcas? O que fizeram, o que fazem e o que vão continuar a fazer. Por exemplo, fizeram uma coisa que aqui não foi dita, em defesa da linha do Douro, que foi provocar, pressionar, obrigar as duas comissões de coordenação regional, ou se quiserem, os dois poderes regionais do Norte de Portugal e do Norte da Galiza, conjuntamente com autarcas dos dois lados, a fazer uma reunião conjunta, a exigir a ligação com qualidade e segurança da linha que, para mim, é a linha mais estruturante desta região, sem a qual não existe qualquer outra, ou não é viável qualquer outra, que é a linha do Douro. E eu pergunto, e que repercussões teve isso na Assembleia da República? E eu respondo, do que conheço, zero, ou quase zero. Bem, até agora o que é que se fez? Mas deixo só a pergunta, não quero entrar em polémica com ninguém. O que estou a dizer é, na minha terra costuma-se dizer que quem não se sente não é filho de boa gente. E eu não enfio a carapuça daqueles que dizem ou que afirmam que os autarcas não têm feito nada em defesa das vinhas férreas do interior. Antes, pelo contrário, temos feito. E estamos e vamos continuar a fazer. Já agora, para que fique claro, temos feito, estamos e vamos continuar a fazer. E vão ouvir notícias para breve dessas nossas posições. No âmbito, por exemplo, da Comunidade Intermunicipal do Douro, a que tenho a honra de presidir. E depois também quero ver, ao nível da Assembleia da República, as repercussões dessas nossas tomadas de posição. Segunda questão, que para mim é fundamental, que é, nós preparamos-nos para os dois cenários. Desculpem lá que vos diga, mas não vale a pena continuarem aqui a tentar pôr-nos um de um lado da barricada e outros do outro lado da barricada. Nós funcionamos com a razão e com o coração, mas funcionamos, sobretudo, com a prática. Como disse aqui um deputado, e muito bem, nós temos que ser práticos. E como somos práticos e temos que defender as nossas populações, repito, preparamos-nos para os dois cenários. Cenário A e cenário B. O estudo de que o senhor relator desta comissão, e muito bem, pede para ter conhecimento, e eu acho que sim, senhor, eu julgava que já o tinha, mas falo-ei chegar, comprometo-me a isso, eu pessoalmente falo-ei chegar a si e a esta comissão, o estudo da Quartner foi exatamente um estudo prospectivo e preventivo, pago com recursos financeiros das autarquias, para não sermos comidos neste processo de negociação em que temos estado sozinhos com a estrutura de missão do Douro e com a CCDR a negociar com a EDP, a negociar esta dia, como disse o meu colega. Isto também é preciso ser dito aqui, para que não haja dúvidas. sobre a nossa posição. E, portanto, acho muito bem, vocês devem ter conhecimento disso. Mas dizem aqui, cuidado, e disse bem, aqui o Sr. Deputado do PCP, Agostinho Lopes, disse, e bem, cuidado, vocês podem ser enganados. Ora bem, para não sermos enganados, é que, como disse aqui uma colega de Vila Flora, nós fizemos questão que ficasse aqui neste documento, que é a nossa Bíblia, entre aspas, na DIA, na Declaração de Impacto Ambiental, e fizemos questão também de ter uma posição conjunta no RECAP sobre quais são, para nós, as questões fundamentais. Então vamos lá repeti-las uma vez mais. Questão fundamental número 1, sem a qual todas as outras estouram, já vimos. Agência de Desenvolvimento Regional Santa Maria Mãe de Deus. Foi proposta por nós. Não descobrimos o ovo de Colombo, claro que não. Isso até podia ser através de uma associação de municípios para fins específicos. Mas qual é o nosso objetivo de ter uma Agência de Desenvolvimento Regional, uma associação de municípios para fins específicos ou qualquer outra figura jurídica? Era para ela ser o receptáculo das indemnizações que a EDP tem que dar ao território via 3% da verba que está destinada, ou que estaria destinada, ao Instituto Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. E porquê? Porque lá não há nenhum parque de rede Natura, portanto, o Instituto Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade não tem que ter lá nenhuma receita proveniente deste investimento. Essa receita proveniente deste investimento deve reverter para as populações e para os respectivos territórios. Ponto 1. Ponto 2. Todas as outras compensações decorrentes do empreendimento hidroelétrico serão também para, através da agência, financiar duas coisas. Financiar a questão da mobilidade através da antecipação das rendas e financiar, como é óbvio, um parque, de natureza e de biodiversidade, porque, ao contrário daqueles que nos atiram pedras, nós que estamos lá no território, se calhar do ponto de vista efetivo e do ponto de vista do coração, vocês podem gostar tanto quanto nós, mas não gostam de certeza, mais do que nós, daquele património que lá está, daquela paisagem que lá está, com a qual vivemos e com a qual convivemos todos os dias. Podem gostar tanto, mas tenho muitas dúvidas. Finalmente, uma última questão, e não posso deixar esta comissão sem o referir. Contamos convosco para nos ajudarem a não sermos ludibriados.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mursa, faz favor.
Ah, agora só para terminar. O tal estudo...
Lijó.
Desculpe, o tal estudo da Quartenera tem as duas hipóteses. Hipótese com linha, hipótese sem linha. Portanto, essa coisa depois da comunicação social, vocês estão mais habituados a lidar com ela, é que gosta de pôr isto tipo Benfica Sporting, ou Benfica Porto, que agora o Sporting está assim um pouco mais, não é? É que gosta de pôr assim uns do lado e outros do outro. Mas nós tivemos sempre com os pés assentes na terra, ou seja, no território. Vale do Tua.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mursa, faz favor.
Senhores deputados, eu julgo que genericamente tudo foi dito. Eu não queria ser repetitivo, mas, na verdade, havia perguntas muito diretas. Por exemplo, ali o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fez perguntas diretas. Eu, por exemplo, considero que todos nós temos conhecimento, de facto, do sumo da petição. Eu lia, tenho-a comigo, foi-me entregue diretamente. De facto, não a subscrevi, porque não podia, era uma contradição eu subscrevê-la. Tenho sentido e conheço as pessoas ou parte das pessoas que a assinaram e levantou-se ao mesmo tempo outra questão, que é se temos, aliás foi ali o Sr. Deputado do PEV, sobre a questão do protocolo da linha de Douro, enfim, preocupações que até já foram aqui referidas, que é do âmbito, enfim, vão ter conhecimento, também digo, a breve prazo, tomada exposição sobre a questão linha de Douro, mas a questão tua é realmente esta, é conhecimento da petição, sim. E depois disto, o que fazer? Concordância de manter a linha do Tua, do Tua até, e construir até Sanabria? É claro, isso seria o ideal. Pronto, aí de facto não vamos acreditar que isso vá acontecer. Eu, por exemplo, não acredito. E depois punha-se outra questão, que é possível, se houver força política, ainda não deixar fazer a barragem. Eu estive numa reunião em tempos com o Sr. Deputado Hélder Amaral, no Pinhão, aqui há 2 ou 3 anos atrás, numa comissão de turismo. Estive, recordo-me perfeitamente, e eu dizia assim, como alguém dizia, o tal Douro, património da humanidade. E eu aí, pronto, tenho que dizer que, enfim, eu considero que, não quero aqui entrar na polémica, atenção, mas, portanto, nós pertencemos à região de Mercado de Douro, não pertencemos ao Douro Património da Humanidade, nós, município de Mursa. E, portanto, eu pergunto, que seria do Douro Património da Humanidade sem aquele ensol de água, sem aquela linha de água, sem aquele fio que é, digamos assim, o comboio? Evidentemente que eu digo assim, eu gosto muito, de facto, digamos, daqueles fragas, daquele rio, mas, sem dúvida alguma, que eu tenho desejo e sinto que as pessoas querem potenciar, independentemente do turismo, querem potenciar economicamente aquele vale. Eu sinto isso por parte das pessoas do meu município. Poder-me-ão dizer que a via férrea é o potenciador disso? Eu aí sou um bocadinho, digamos, já incrédulo. Eu acho que é preciso potenciar aquele vale de uma forma muito, muito, muito concreta, sem utopias. O ideal seria a ligação Tua-Sanabria. Acho que isso será um bocado utópico. O ideal seria manter aquela via férrea desde que potenciasse o turismo. Eu sinto-me um bocado, digamos, incrédulo quanto a isso. Acho que o potencial, neste momento, potencial económico para aquele vale, sem estarmos aqui a pôr a questão de um facto consumado, é, na verdade, digamos assim, nós temos que, em consonância, aproveitar, não é o que nos dão, é aquilo que nós temos que exigir que seja cumprido, que é exatamente o que está ali naquela Bíblia. E para isso, eu dizia ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, com respeito por todos, e ele, enfim, como homem que é, digamos, patriarca, um dos patriarcas aqui do Parlamento, dizer o seguinte: o senhor disse muito bem, peço-me adiantado, porque senão não tenha. É isso que nós estamos a exigir. É exatamente isso que nós estamos a exigir. Aliás, nós, quando partimos para este projeto da Agência de Desenvolvimento Regional, e quando, porventura, vamos aprovar estatutos, estamos a exigir antecipadamente o pagamento. Porque se o pagamento não for antecipado, com certeza que nós também duvidamos do peixe que nos querem, digamos, colocar à frente para nós comermos. Ele tem que nos dar antecipado. E, por isso, esta antecipação das rendas, este valor que se fala aqui em milhões, sem cairmos na utopia dos milhões, visa exatamente isso. É pagar antecipadamente para, porque nós também duvidamos, por vezes, não só dos políticos, nós também os somos, mas também duvidamos daqueles que às vezes nos acenam com qualquer coisa, e com certeza que nós também duvidamos, não tenho dúvida disso, da EDP e dos empreendedores. Mas, acompanhados como estamos, firmes como estamos, sem dúvida alguma, eu serei o primeiro a não assinar qualquer acordo sem que, é verdade que é difícil, passar um cheque sem entregar um recibo ou sem entregar uma fatura, não é? É difícil, mas não irei assinar nada sem efetivamente ter a garantia e a certeza daquilo que o senhor diz, e muito bem, tem que pagar adiantadamente, porque não é dizer que pagam por um ano e depois nós andamos aí com uns cêntimos ou com uns euros a tentar fazer qualquer coisa. Não, nós precisamos de potenciar aquele vale economicamente, e para potenciar aquele vale nós acreditamos que aquilo que, enfim, pronto, tem que ser prometido, mas aquilo que está a ser acordado, que está a ser gerido, é, na verdade, digamos, em favor de tudo. Contudo, permitam os senhores deputados dizer isto. Como autarca, eu tenho que defender as minhas populações, já o disse. Mas permitam-me deixar esta frase na sequência do que disse o deputado Agostinho Lopes. E uma frase que fica cá marcada. Olhem, se não salvarem a linha, deixem construir a barragem. É uma frase que tem que ficar aqui marcada. Se não conseguirem salvar a linha, por favor, não empatem a construção da barragem. Porque as populações, ao nível local, que que nos conhecem, hoje elegeram autarcas do Partido Socialista, autarcas do PSD. Amanhã podem ser elas a eleger autarcas de outros partidos e autarcas independentes. Sabem quem é que eles elegem? As pessoas que os defendem. E neste ponto é importante, porque aquela história, com certeza quando se falou aqui no COA, todos nós conhecemos, todos nós sabemos das barragens se sabiam ou não sabiam nadar, se andavam ou não andavam em biquíni, não interessa. O que acontece é o seguinte: se não salvarmos a linha, por favor, deixem-nos construir a barragem. Eu não digo por favor, eu digo a barragem tem que ser construída, porque aquele vale tem que ser potenciado. E tem que ser potenciado, não é amadoristicamente, não é brincando, não é jogando o gato e o rato, é de uma forma muito concreta, é com dinheiro. E nós temos que encontrar quem nos dá o dinheiro. Atenção, sem sermos mercantilistas, ok? Isso é importante. Que às vezes parece que nos estamos a vender por isto ou por um prato de lentilhas, não é o caso. Nós estamos aqui de uma forma muito séria, muito concreta, e por isso eu há bocado no que dizia respeito a Murcia, até por acaso enquadrava a margem esquerda e a margem direita. Não é libertar a água do capote, mas enfim, pronto, olha, aqui libertou um bocado, porque havia a linha férrea até percorre a margem esquerda e não a margem direita. Mas eu quero agarrar e quero potenciar e quero ajudar a potenciar o vale.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Nós agora vamos ter que resolver uma questão. Eu tenho ali um pedido de palavra do deputado Helder Amaral, presumo que para uma intervenção, para clarificar algumas coisas, segundo entendo de necessários. É evidente que eu, para dar a palavra ao deputado Helder Amaral, terei que a dar a outros senhores deputados. Os senhores presentes das câmaras municipais aqui presentes, não é todos os meses que vêm cá e nós temos, de facto, damos muita importância e temos muito interesse no contributo que os senhores podem trazer e nas vossas palavras para esta discussão. Mas também não quero cometer a incorreção de pôr à vossa consideração se podemos prolongar esta reunião por mais alguns minutos. Se não houver urgência da parte dos senhores ou uma necessidade de pôr a reunião por aqui, nós dávamos mais uns breves minutos para que depois os senhores, naturalmente com uma outra ronda de resposta, de comentário, se estiverem de acordo, apelando à síntese dos deputados... Se não houver objeções, eu neste momento tenho um pedido do deputado Helder Amaral, o deputado Agostinho Lopes. Pronto, então vamos. E depois a seguir o deputado Heitor de Sousa. Depois, pronto, vamos fazer uma.
Sr. Presidente, só queria dizer uma coisa.
Sr. Presidente da Câmara de Lijó,
amanhã, ainda tenho que ir hoje para Lijó. Eu gostava, sim, senhora, tudo bem, cá estamos. Mas então, síntese. Quer dizer, que pudessem ser todos nós mais sintéticos, que eu ainda tenho que ir hoje para o jogo.
Na qualidade da pessoa que até agora menos falou, eu apoio este apelo ao poder de síntese de todos. Dou a palavra ao deputado Helder Amaral, do CDS. Faz favor.
Sr. Deputado Relator, todos nós fomos relatores de petições de igual importância. Eu não considero que esta seja menos importante que a do Método Mondego. Tivemos com todos os presentes de câmaras envolvidos uma tarde inteira. É do benefício dos próprios quererem discutir ou não, entender ou não que vale a pena. Se entenderem que não vale a pena, para mim podem ir embora. É completamente indiferente. Não podem depois exigir à Assembleia da República em determinada ação, quando estamos cá todos a fazer o sacrifício para ajudar a resolver o problema. Também não parece que os nossos regimentos tenham que ter somente uma ronda. Estamos todos cansados de fazer estas coisas e ouvimos as vezes que forem necessárias. Eu não tenho tanto nenhuma pergunta. Agora, gostava, eu também não, eu quero ser prático. Normalmente não tem razão quem fala muito ou quem fala mais alto, é quem acerta. E eu quero ser prático e fiz uma proposta que ficou aqui. Nenhum dos grupos parlamentares apagou e nenhum dos presidentes que a apagou. Porque é muito simples vir aqui fazer discursos e depois inflamados e depois isso acontece tudo como acontece no resto. Zero. E depois ficam os senhores junto às vossas populações, confrontados com a inércia da Assembleia da República e nós aqui todos mais. Eu propus, até está na ata e fazemos todos este jogo político. Eu quero lembrar, primeiro, para fazer justiça aqui aos meus colegas, o Bloco propôs uma discussão de debate de urgência sobre o preço dos transportes e todos nós falamos da linha de ouro em todo o sistema ferroviário nacional. Os Verdes fizeram um debate específico, uma interpelação sobre rede de transportes ferroviários, só para vos dar algumas ideias, tudo no espaço de 15 dias, para ver como nós nos preocupamos aqui na Assembleia com o Caminho de Ferro. Eu próprio falei do TGV na última quarta-feira, dizendo, olha, cabe-se que o TGV faça essa linha do Tua, também está na ata. Portanto, como vê, para além das minhas grandes preocupações com o Douro, ainda nós estávamos em vias de perder o património mundial por causa de não resolver o problema das lixeiras. Já eu andava preocupado com o Douro e a Alto Vinheteiro. E, portanto, passei de lado na tal comissão de avaliação das PPPs para não entrar nas guerras político-partidárias, que avalia tudo e o seu contrário. E, portanto, mas não quero ir por aí. O que eu vos disse, até fiz uma coisa que não devia. Que nós estamos aqui única e exclusivamente no âmbito da petição. A Assembleia não tem outra forma de chamar cá os seus Presidentes de Câmara, a não ser neste âmbito, não tínhamos, a não ser que algum grupo parlamentar ou que algum Presidente de Câmara suscitasse para ser ouvido. E a petição diz duas coisas que eu disse de início, os Presidentes de Câmara dizem outra coisa. E eu fiz aqui uma proposta para ser certinho e direitinho, que aqui fazem-se leis, também se fazem discursos inócuos. Das duas, uma, ou alguém faz um projeto de lei e suscita o fim da barragem e a gente vota, depois quero ver como é que cada grupo parlamentar vota, ou na pretensão não parem a barragem e a gente chumba, ou então vota-se a favor, como nós propusemos, por exemplo, também parar com o TGV, e houve partidos que entenderam, mesmo quando as pessoas privadas, entenderam não o fazer, ou nós fazemos um projeto de resolução, foi o que eu sugeri, solicitando o estudo, ou seja, eu fui mais prático, eu dei minhas as vossas dores, assumi os vossos estudos, belíssima ideia de uma comunidade intermunicipal de transportes, uma autoridade internacional de transportes, de uma agência de desenvolvimento regional. Todas essas ideias pareceram razoáveis, por isso que eu disse, eu assumo já isso, mandem-me isso, mandem-nos, e gostava de ver os grupos parlamentares assumirem todos, fazer um projeto de resolução, como fizemos na linha do Oeste, um projeto de resolução assinado por todos os grupos parlamentares. Porquê? Porque isso é que pode fazer força junto do Governo, para vos ajudar, junto, para não vos deixar sozinhos. Olha, a Assembleia da República vale o que vale, por visto não vale nada, porque se contarmos os projetos de resoluções que o Governo cumpre, de facto eu tenho que vos pedir desculpa, que também estamos aqui a dizer que fazer umas, depois não dá em nada. Mas depois aí, meus caros amigos, PS e PS tem que se entendam, o Bloco Central, quem quiser. Aí, nessas matérias, também não compro as dores de ninguém. O que eu disse logo foi, o CDS está disponível, desde já, para assumir juntos os grupos parlamentares, vamos pegar no estudo, porque eu até perguntei se já havia conversações com o Governo e disseram, por visto, percebi que não. E era isso que eu queria precisar. Percebi que está só ao nível da CCDRs e da Comissão do Douro. A minha pergunta... Mas era para esclarificar, se é só isso, porquê? Porque é que nós queremos? Porque aí eu vou ter o cuidado de solicitar aos grupos parlamentares, porque a razão é que os grupos parlamentares, que me parece que nessa matéria até não têm posições tão divergentes, não podem aprovar também nesta matéria um projeto de resolução que até possa dizer, olha, fazem a linha, não fazem, então ao menos que façam isto, para vos garantir o tal pagamento adiantado, para alguns parlamentares poderem ir às juntas populações e nós fizemos, que era porque a Assembleia não tem outra forma de fazer, e depois deixar que o Governo cumpra ou não cumpra finalmente uma resolução da Assembleia, que ainda por cima, tendo a força de ser aprovada pelos grupos parlamentares, é praticamente uma lei com força superior. Se o Governo depois não cumprir, os seus autarcas também poderão dizer, olha, afinal o Governo deixou-nos sozinhos, não nos passou-nos um cheque careca e nós não tivemos forma de o cobrar. Mas era esse o meu contributo. Precisamos apenas de quê? Dos vossos estudos, das vossas propostas, e volto a refisar. E até fui mais longe, porque foge um pouco do âmbito da audição que estamos a fazer agora aqui, que era apenas e só ajudar o Bruno Dias a fazer um relato da petição, discutir num dia de manhã, e todos os grupos parlamentares têm 2 minutos para dizer qualquer sobre a matéria, eu estava a dar um passo mais à frente, era aproveitar a discussão da petição para, juntamente com a petição, meter um projeto de resolução em que todos os grupos parlamentares dissessem, olha, os autarcas, quem representa as populações, disseram isto. Nós achamos razoável. O Governo, ao menos isso quer fazer, nós achamos que o deve fazer. Era só isso, que é para depois não virmos fazer outras questões políticas, depois quando vamos lá às populações, há os que têm razão e há os que não têm.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por dizer que, relativamente à proposta aqui do deputado Eldar Amaral, é certamente uma questão que, posterior a esta audição, estaríamos certamente todos em condições de trabalhar anteriormente, como aqui foi colocado. Portanto, não nos suscita nenhuma objeção especial nesta, como não tem sido acontecido noutras matérias. Eu só gostaria de uma forma muito breve, ouvi e acho interessante e importante o conjunto de esclarecimentos que aqui nos foram dados para clarificar uma coisa ligada com a atividade do grupo parlamentar do PCP. Primeiro, nós não consideramos que haja nesta matéria a responsabilidade dos autarcas, seja bem claro, há muito tempo. O que, por exemplo, não quer dizer que não consideremos que houve, eu diria, vou utilizar uma palavra leve, ingenuidade dos anteriores autarcas que na região assinaram os protocolos ligados à extinção das quatro linhas regionais, inevitavelmente, do meu ponto de vista. Mas eu o que queria, sobretudo, era dizer isto, porque o Presidente da Câmara de Alijó refere o problema da abordagem da linha do Douro aqui nesta Assembleia. O deputado Hélder Amaral já fez aqui uma referência a essa abordagem ainda bem recentemente. Mas eu gostaria de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que, para não ir mais atrás, desde 2005, que religiosamente o Grupo Parlamentar do PCP, em cada debate orçamental, tem não só apresentado uma proposta relativamente à linha do Douro e não àquilo que o Governo tem, até a Marco de Canaveses, mas de Marco de Canaveses até ao fim, no Douro, porque consideramos exatamente uma linha estruturante, temos feito essa proposta e temos questionado em todos esses orçamentos com o Sr. Ministro das Obras Públicas relativamente ao problema da requalificação e eletrificação de toda a linha do Douro. Porque julgámos de facto que é um eixo central para a região, para todo o Trás-os-Montes, e desse ponto de vista julgámos que continua sem resposta este processo. Obrigado, Sr. Presidente.
O editor de Sousa, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, apenas para rematar, digamos, esta conversa, os partidos parlamentares, esta é uma questão que, relativamente à qual não têm estado passivos. Creio que talvez haja alguma injustiça pensar que a Assembleia da República, pura e simplesmente, não liga nenhuma àquilo que são os interesses das populações locais. Não, neste caso, creio que é uma grande injustiça afirmá-la em relação à Assembleia da República, porque, como digo, o Ministro esteve cá de propósito só para discutir esta questão por iniciativa de grupos parlamentares. No caso concreto, deve haver dos verdes. E já teve várias vezes na Comissão de Obras Públicas a discussão da questão da linha do Tua, independentemente dessa interpelação específica só sobre a linha do Tua. Portanto, esta é uma matéria que tem estado sob a atenção permanente de todos os grupos parlamentares, seja o qual for. E quando eu há bocado me referia ao facto de dizer que esta batalha ainda não está completamente decidida, é porque os partidos parlamentares têm instrumentos legislativos à sua disposição que podem recorrer para impedir que a barragem vá para a frente. O Bloco de Esquerda tem um projeto de lei, que ainda não foi discutido, mas será, certamente, para colocar à consideração dos deputados que ou se constrói a barragem ou se manda ou se defende a linha. Portanto, o projeto de lei já entrou. Na altura em que esta petição for discutida, este projeto de lei vai ser discutido também, por nossa iniciativa. Portanto, eu estou-me a referir a um tipo de iniciativa legislativa que os partidos podem tomar, mas podem tomar outros. Podem suscitar a apreciação parlamentar do decreto de lei que consagra a concessão definitiva da construção da barragem. Também o podem fazer. Isso ainda não apareceu aqui. Portanto, o processo, do ponto de vista legislativo, legal, digamos assim, não está ainda completado. Portanto, eu não daria, a minha intervenção há bocado foi um pouco para transmitir aos senhores presidentes de Câmara a ideia de que este não é um processo que ainda seja totalmente inevitável, que eu acho que ainda não se pode dizer: se não salvarem a linha, deixa-nos construir a barragem. Ainda não se pode dizer isso. Eu não vou dizer nunca isto, porque eu sou contra a barragem, haja ou não haja linha. E já lhe vou dizer porquê. Mas, neste caso, ainda não se pode ter uma afirmação desta, porque o processo ainda não está fechado. Da nossa parte, ainda não está fechado. E, portanto, repito, eu acho que esta iniciativa é excelente para perceber qual é, digamos, a sensibilidade que as várias autarquias no terreno têm em relação a esta matéria. portanto, mais uma vez, o meu agradecimento pela vossa vinda aqui. A esta luz, não sei se, se há tanta razão de queixa assim pelo facto de ter sido tão tarde. Creio que não... Pronto, se calhar podia ter sido um bocado mais cedo, mas muito mais cedo também não acredito que podia ter, pudesse ter sido. E na parte que nos toca, nós vamos manter foco sobre esta questão. Só se em relação à última frase do Sr. Presidente de Múrcia, não é vista mal do ponto de vista da polémica política. É que, para nós não é indiscutível o Plano Nacional da Construção de Barragens que o Governo apresentou e fez aprovar na Assembleia da República. Há barragens que estão ali propostas que têm mais custos para a sociedade a longo prazo do que benefícios. E provavelmente bastaria o reforço de algumas barragens em termos de capacidade de geração de energia para obter a energia que algumas das barragens deste Plano Nacional de Barragens têm previstos. A barragem do Tuas é uma delas, e é uma outra barragem, que não se falou ainda aqui, que é a barragem do Fridão, que vai ter impactos ambientais gravíssimos na região, na cidade de Amarante. Não é? E essa também é uma barragem que está, digamos, invocada para ser construída porque vai aumentar, está integrada isto em termos de discurso político, para produzir energia sustentável, não sei o quê, e nós achamos que o argumento, entre aspas, da sustentabilidade da produção energética cai por terra quando se põe em causa a sustentabilidade das próprias aglomerações urbanas e das próprias aglomerados urbanos. E eu creio que a barragem de Fridão é um bom exemplo de como, invocando um argumento pseudo-ambiental, se pode destruir a sustentabilidade de um território. Ou pelo menos pôr em causa, digo destruir não, mas pôr em causa sim, porque o impacto que a barragem de Fridão vai ter digamos, na bacia do Douro, junto a Amarante, vai ser muito significativo, nomeadamente fazendo desaparecer aquelas ilhas que existem em frente da Amarante. E todo o património de biodiversidade e natural que existe na zona do Rio, nesse concelho, ou nesses concelhos. Portanto, este trade-off que nós somos obrigados muitas vezes a discutir e a chamar a atenção que as coisas não se põem necessariamente assim, tem muito a ver com o nosso conceito, e aí estaremos provavelmente em divergência, de que há sempre pelo menos uma forma alternativa de buscar o mesmo objetivo com o qual aparentemente nós estamos todos de acordo. Todos nós somos a favor do desenvolvimento económico do interior, pelo menos em tese, não é? Somos a favor do desenvolvimento económico do interior, do desenvolvimento equilibrado do território, da potenciação dos recursos endógenos que existem em cada região do território, tudo bem. Mas muitas vezes pensamos que só há uma alternativa, só há um caminho possível para que esse desenvolvimento se possa atingir. E, pela nossa parte, nós achamos que não, que neste caso concreto estamos a falar de uma barragem, do Tua, que vai acrescentar 340 gigawatts de produção de energia elétrica anual, corresponde a 0,6% do consumo total nacional. 0,6%. Estes 0,6% podiam ser produzidos por outras barragens, reforçando outras barragens que existem na região norte, sem problemas rigorosamente nenhum. Portanto, eu, só para acabar, eu não vou conjugar consigo o verbo, se não salvarem a língua, deixem-nos construir a barragem, mas percebo perfeitamente que haja uma grande pressão, digamos, sobre as autarquias que estão diretamente envolvidas com esta linha, no sentido de, pelo menos, obter compensações por parte da EDP, que é o dono da obra, que ajudem, digamos, a alguma compensação, que eu acho que nunca vai ser grande coisa, mas pronto, que ajudem a alguma compensação do mal que vão fazer, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, queria agradecer muito a vossa presença, porque percebi com esta audição muitas das coisas que nos vão ser úteis para o nosso debate político, para a nossa reflexão política. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes.
Muito obrigado. O Sr. Presidente da Câmara de Alijó diz, e muito bem, que há interior, e isso também se deve muito aos autarcas, o que é indiscutível, mas nós sentimos que com barragem haverá menos interior, ou poderá haver menos interior. Depois falou da questão do protocolo do governo português com o governo espanhol, e que tem a ver com o troço da linha do Douro entre o Sr. Barca de Alva, e que nunca viu o reflexo aqui da Assembleia, e eu tenho que dizer, Sr. Presidente, é uma pena que nunca se tenha percebido das propostas inúmeras do Orçamento de Estado que foram apresentadas por nós ao longo destes anos relativamente a esta ligação, e não percebendo muito bem a que propósito é que o Sr. Presidente fala das leituras político-partidárias, mas o que é verdade é que essas propostas foram chumbadas sempre pelos mesmos partidos. Mas para além dessas propostas, nós já confrontamos inúmeras vezes, tanto ao nível da Comissão como no plenário, os membros do Governo responsáveis por dar andamento ao protocolo que foi celebrado com a Espanha, tanto com o Ministro como com o Secretário de Estado. Depois, sobre a agência, sejamos práticos, não há grandes garantias. Aliás, em termos concretos, nós temos muito pouco. É a própria Comissão de Avaliação que o diz. A EDP, para lembrar, que estava obrigada a apresentar uma proposta de linha férrea alternativa com barragem. Isto era uma condição de concurso para a construção da barragem. Depois, no estudo que apresentou, acabou, enfim, veio dizer que não tem interesse porque é muito caro. Pois é, evidentemente, isso não interessava muito. Aliás, o Mexia até chegou a dizer, isto ainda na altura do anterior governo, que ia dizê-lo publicamente, que se o governo quisesse uma outra linha alternativa, que a construísse. E, portanto, isto é os privados a terem só a parte do bolo e as populações, o que interessa para as populações, não dando lucro, não se faz. Eu o que eu queria dizer era que, por parte dos Verdes, nós continuaremos a afirmar e a acreditar que até ao fim do lavar dos cestos já vendima. O TUA continuará na nossa agenda de luta, tanto dos Verdes como das populações locais, e também consideramos que se a barragem eventualmente vier, só com a linha férrea alternativa estará assegurado o direito à mobilidade das populações. E quero registar mais uma vez que esta linha alternativa, esta linha férrea alternativa, era uma condição de concurso por parte da EDP. E, portanto, a Assembleia, autarcas, é preciso exigir que o Governo exija da EDP o cumprimento dos compromissos que assumiu. Trata-se de uma condição de concurso. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Julgo que, nesta altura, podemos dar a palavra aos senhores presentes de Câmara para concluir a reunião. Dou a palavra aos senhores presidentes, aos senhores autarcas, que pedirem pela ordem que solicitarem. Sr. Presidente da Câmara de Mirandela, faz favor. O Sr. Presidente da Câmara de Mirandela diz que não tem senão intervir. Pergunto se o Sr. Vice-Presidente da Câmara, em representação do Presidente da Câmara de Vila Flor, faz favor.
Eu só gostava de dizer que nem não chega. É que as câmaras também não estão representadas na Comissão de Acompanhamento e Monitorização dos vários setores que a empresa vai ter que cumprir. E, portanto, tanto na DIA como no cumprimento do recado. Eu acho que não fazem parte, nunca fizeram. Nós participamos nesta discussão como qualquer cidadão. Foi sempre assim. E, portanto, mas eu gostava de realçar aqui nesta audição que nós participamos, mas de uma forma empenhada, porque a lei não nos obriga. Nem nós nunca fomos chamados por ninguém. Mas a lei que é feita nesta casa, não sei, possivelmente, não contempla a posição das autarquias para este assunto, mas também não a contempla no acompanhamento e na monitorização do cumprimento dos tais acordos que o Sr. Deputado Agostinho Lopes nos referiu, que nós devíamos salvaguardar. Eu acho muito bem. Portanto, eu acho que isto era uma boa deixa que eu deixava aqui, passo o Leonardo, para que vocês pensassem nisto. Muito obrigado.
Sr. Presidente do Município...
Não, finalizo.
Então, o Presidente da Câmara Municipal de Carraseda de Anciães, se faz favor.
Só para me congratular com a posição do Sr. Deputado José Luís Teixeira, porque sempre foi a minha posição de defender que... Teixeira, eu ouvi Teixeira.
José Luís Correia é este.
E sou eu. Porque eu sempre defendi que a mobilidade continuasse ao longo do Vale do Tua, na margem esquerda, se possível, conforme está, já repeti, ou então até mesmo através de uma marginal, que talvez provocasse um maior impacto, mais ruído, mais, sei lá, não fosse tão bem aceite. De qualquer maneira, fiquei a esse reparo e agrada-me ouvir que há alguém que tenha a mesma posição que o presidente do município de Carraseda, que o ideal era continuar com aquilo que temos, já que não podemos preservar aquilo que ainda lá existe.
É só. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó, faz favor.
Então, para finalizar, só duas coisas. Em primeiro lugar, dizer que foi com muito prazer que aqui estivemos. Eu apenas falei de um condicionante das minhas obrigações, mas nem que faça uma direta, eu lá vou para a reunião de Câmara para amanhã. Portanto, não há crise nenhuma, não há crise nenhuma, não há crise nenhuma. Acho que não há necessidade, como diria o outro, mas não há crise nenhuma. Segundo, dizer que foi com muito prazer que aqui estivemos a debater convosco estas questões e estas matérias que muito nos preocupam e que preocupam a todos vós. E, como eu terminei, refiro uma vez mais... conforme terminei, e quando eu disse duas ajudas estava a responder exatamente ao seu desafio, só para esclarecer, mas isso já não somos nós, quer dizer, já são vocês que têm que pegar nesta informação e depois tratá-la em termos de Parlamento, da forma que entenderem. Nós estaremos sempre cá disponíveis, e eu falo por mim próprio, eu acho que estaremos sempre cá disponíveis para poder aprofundar esta reflexão. Terceiro ponto, porque colocaram no fundo essa questão de saber, no fundo, a nossa posição, e para não estar aqui a repetir coisas que já foram ditas, mas gostava de o dizer de uma forma muito clara, aquilo em que cada um de nós acredita e aquilo que cada um de nós defende. Obviamente, como dissemos, o estudo defende duas soluções para duas hipotéticas respostas. Mas eu não saía de bem com a minha consciência se não dissesse aqui, neste momento, qual é aquela em que nós acreditamos que vai ser a realidade, independentemente dos esforços deste, daquele, daquele outro. Quer dizer, nós estamos, neste momento, a trabalhar na hipótese de barragem, certo? Portanto, estamos a trabalhar neste cenário, que achamos o cenário, independentemente de todos os esforços, o mais provável e aquele em que acreditamos que, no fundo, vai, é aquele que acreditamos que vai avançar. Por vários motivos, que agora não vale a pena estar aqui a aprofundar e que, se calhar, vocês conhecem melhor que nós. Mas gostava de dizer que nesse cenário, nós não vamos abdicar, como disse e muito bem, daquilo que são as exigências do concurso e daquilo que está escrito na DIA e no RECAP. Porque se, eventualmente, em alguma fase do processo, essa situação ficar em causa, conforme estamos todos unidos a procurar defender as nossas posições no cenário barragem, também faremos tudo o que estiver ao nosso alcance no cenário anti-barragem. E eu não acredito, agora é a minha convicção, chamem-me ingênuo, se quiserem, mas não acredito que nem o Governo, nem a EDP, depois de todo este esforço, queiram comprar uma guerra connosco, para ser muito claro, com as pessoas que estão no terreno. Depois, uma última questão que queria aqui deixar, e que tem a ver exatamente com o desenvolvimento regional. E respeitando profundamente quem pensa de forma diferente, que eu não tenho, e acho que ninguém tem, soluções milagrosas relativamente a essa matéria, mas o que é certo é que até agora, com a linha e sem a barragem, em termos de desenvolvimento regional, zero. E, portanto, não podem espantar-se que os autarcas vejam nesta situação uma oportunidade para, sem perspectiva de mercenário, como diz aqui o meu colega, porque nós não estamos a pedir nada para nós, estamos a pedir para as nossas regiões e para aquele território, que a gente procure encontrar uma oportunidade de desenvolvimento séria e a sério para aquele território. E por isso, dentro dessa nossa estratégia, ouçam bem que isto é importante e precisamos da vossa ajuda para isto. Dentro dessa estratégia, nós defendemos a antecipação de 10 anos das rendas, para que não nos aconteça, e quero terminar assim, o que aconteceu com aqueles nossos colegas que podem ter sido ingênuos ao seu deputado, mas fizeram-no de certeza na convicção que faziam melhor para as suas populações. Muito obrigado.
Senhores deputados, senhores presidentes da Câmara, das Câmaras Municipais, terminamos agora aqui esta nossa audição. Este processo não pode ter, este processo da petição parlamentar, da petição que foi entregue a 14 de dezembro, não pode ter uma duração demasiado prolongada. O esforço está a ser, como terão percebido, de fazer o máximo trabalho e o mais aprofundado no mais curto prazo possível e indispensável. Vamos procurar manter os senhores autarcas ao corrente do que este processo tiver de desenvolvimentos e de nova documentação, nova informação. Procuraremos partilhar convosco, é esse o compromisso que eu assumo enquanto relator, partilhar convosco essa informação atualizada. Agradecer a vossa presença e a deslocação que tiveram em conjunto para esta reunião, e desejamos bom regresso. Esta é a demonstração, penso eu, mais uma se fosse preciso, de que o trabalho que aqui se faz, já na semana passada tivemos essa confirmação, ouvindo os representantes dos trabalhadores e ouvindo as autarquias, melhores decisões e melhor conhecimento se pode ter nas discussões que se fazem. E, portanto, é com esse contributo que fica aqui um abundante registro do testemunho e da informação que trouxeram, que agradecemos a vossa presença e a vossa participação e bom regresso. Muito obrigado. Até à próxima.